Upgrade. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, 11ª Comissão. Queria, em primeiro lugar, saudar a presença de todas e de todos. Este início da 3ª sessão legislativa. Parece que está com feedback. Espero que tenham tido umas boas férias e que estejamos todos com devido ânimo para recomeçar os nossos trabalhos. Esta é a primeira reunião desta sessão legislativa. A ordem de trabalho já foi distribuída. Eu acho que era melhor pedir aos serviços técnicos que viessem aqui resolver o problema do som, que isto está com uma situação.
Mais alguma coisa ligada?
Eu vou pedir aqui ao. É a mesma coisa, está com. Isto é o que faz o descanso. De qualquer modo, vamos tentar continuar. Portanto, a ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. Eu ia começar por aproveitar este período inicial para dar uma breve informação sobre uma questão que é lateral. De qualquer modo, nós ainda durante o período de férias informámos a mesa da Comissão e os senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares que era a nossa intenção começarmos na Comissão a utilizar água. Água da torneira, água pública da torneira, e isto na sequência de um convite nesse sentido que nos foi feito pelo Sr. Comissário Português para o 8º Fórum Mundial da Água, que se vai realizar em Brasília no próximo ano, e portanto vimos que condições é que existiriam para a utilização da água pública da torneira. E a EPAL dispôs-se a fornecer-nos uns jarros em vidro para. Exatamente, do Cisa Vieira, para que nós pudéssemos utilizar aqui na nossa comissão. A nossa intenção era, inclusive, hoje podermos fazer uma espécie de experiência piloto. Solicitámos ao Gabinete do Par autorização nesse sentido. O Gabinete do Par respondeu-nos que seria melhor que essa experiência fosse feita depois de uma decisão nesse sentido do Conselho de Administração, que reunirá no próximo dia 20. E, portanto, eu devo esta explicação a todos os senhores deputados, já que eu tinha inicialmente pedido aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares que, se tivessem alguma objeção a esta utilização da água pública, que o fizessem. Não recebemos nenhuma objeção e, portanto, pareceu-nos que era relativamente simples essa mudança. Mas, portanto, perante esta orientação do Gabinete do Par, de que a fazê-lo deveria ser após a reunião do Conselho de Administração, certamente para agilizar questões de ordem logística, essa reunião far-se-á dia 20 e, portanto, logo que tenhamos a oportunidade, passaremos a utilizar a água pública da torneira e, portanto, utilizaríamos os jarros de vidro da EPAL nesse sentido. E, portanto, acho que era um bom exemplo por parte desta Comissão fazê-lo, ainda para mais quando esta Comissão vai estar envolvida num evento de âmbito mundial relacionado com a água. E, portanto, nesse sentido, parecia-nos ajustado. No entanto, queria dar esta informação, a razão pela qual não o podemos fazer hoje. Com certeza, Sr. Deputado, eu disse. Pois.
Muito obrigada e muito boa tarde a todos. Esta questão de nós bebermos água da torneira e, portanto, servida nos termos em que está a dizer, foi objeto de muita discussão, por incrível que pareça, na legislatura anterior. Aliás, foi na sequência disso que se substituiu as garrafas de plástico por estas garrafas de vidro. O debate chegou, em algumas circunstâncias, do meu ponto de vista, até a ser caricato, Sendo certo que eu vejo com bons olhos o facto de desta vez ninguém ter dito nada contra. Qualquer das maneiras, a questão de fundo, depois para que não avançasse, resultou das dúvidas logísticas da lavagem, da manutenção, dos jarros. Eu lembro que na altura referi, está bem, mas também existem copos de vidro, certamente eles também terão que ser lavados. Do meu ponto de vista, e eu pertenço ao Conselho de Administração, do meu ponto de vista, acho que se deve empreender essa medida e não exclusivamente nesta comissão. A Assembleia adotar esse caminho deve ser uma prática corrente da própria Assembleia, pelo menos aqui. Eu admito que em plenário seja um pouco mais difícil corresponder nesse sentido. Agora, é montar nas instalações o que for necessário, o tipo de máquinas que for necessário, o que for necessário para fazer a distribuição dos jarros por todas as comissões, porque acho que não é suficiente ficar apenas aqui pela Comissão de Ambiente. É um sinal, mas é um sinal muito pequenino, e eu acho que as boas práticas não devem ser feitas só com sinais. Queria deixar esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado é membro do Conselho de Administração da Assembleia da República e, portanto, certamente que irá interceder nesse sentido. Não sei se mais algum dos seus deputados quer falar sobre esta matéria. Não havendo mais intervenções, vamos aguardar então a decisão do Conselho de Administração. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, pelo atraso. Como sabem, eu peguei um acidente aí em Alcântara e tem o caos instalado na cidade. Eu peço desculpa, também não ouvi o que disse a colega sobre a questão dos jarros. Eu ia chamar apenas a atenção, e era isso que eu queria aqui deixar. O som hoje está um bocado esquisito.
Tá.
Houve uma anterior deliberação do Conselho de Administração e eu acho que nós deveríamos olhar para ela, mas naturalmente que o Conselho de Administração terá a oportunidade novamente de se pronunciar sobre essa nova proposta. Não sei o que é que ficou. Era só chamar a atenção disso. Se calhar eu estou aqui a repetir aquilo que já tudo foi dito, mas enfim.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não, efetivamente, o que foi aqui conversado foi que o Conselho de Administração irá reunir no dia 20 e, por orientação do Gabinete do PAR, esta questão irá ser colocada. E, portanto, esperamos que haja deferimento no sentido de passarmos a utilizar água, mesmo que seja apenas uma experiência piloto desta comissão e depois venha a ser alargada a outras. Isso depois já é uma questão do Conselho de Administração. Exatamente. De qualquer modo, dizer que a EPAL já nos fez chegar os jarros de vidro. Portanto, já estão no gabinete da nossa comissão esses jarros e, portanto, temos todas as condições para logo que haja a orientação do Conselho de Administração, podemos começar a utilizar essa prática que também me parece bastante boa. Muito bem, então, depois deste ponto prévio, desta informação, passávamos então à ordem de trabalhos, ordem do dia. Em primeiro lugar, a apreciação e votação da ata número 100. Como é óbvio, nós não poderíamos fazer isto sem que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira chegasse e, portanto, tivemos aqui a ocupar tempo. Senhores deputados, querem colocar uma questão em relação à proposta de ata, número 100? Não havendo, passávamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos também à apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão, dessa primeira Comissão, relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Como sabem, este relatório é um elencar, no essencial, um elencar das várias iniciativas em que a Comissão participou, foram bastantes, tanto audições como visitas, como grupos de trabalho, portanto houve uma atividade bastante intensa. 57. Houve 57 audições, nomeadamente membros do Governo e não só, e portanto houve outras audições de âmbito mais geral, nomeadamente sobre a Central Almaraz, sobre o Sistema Nacional de Informação Cadastral, bem, um conjunto grande de audições, de visitas, que eu não vou estar aqui a nomear, mas portanto pedi a vossa apreciação deste relatório, se quiserem colocar alguma questão. Eu acho que, no balanço geral, a nossa Comissão teve uma atividade bastante intensa. Não havendo nenhuma questão, passávamos então à votação do relatório. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro ponto, iniciativas legislativas. Em relação à proposta, de lei do Governo 94/13 da 2ª Sessão Legislativa, altera o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios. O relator desta iniciativa, o Sr. Deputado António Topa, do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecia que fizesse a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de o cumprimentar, assim como todos os deputados e deputadas desta Comissão, e desejando que os trabalhos desta terceira sessão legislativa decorram da melhor forma e que todos nos consigamos minimamente entender para que o trabalho seja profícuo. Eu fiquei encarregado de fazer este relatório da proposta de lei número 94/13 do Governo, que procede à segunda alteração da lei 220/2008, de 12 de novembro, que estabeleceu o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios. A proposta de lei em causa deu entrada no dia 19 de julho e baixou a esta comissão em conexão com a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A presente iniciativa inclui a exposição de motivos, obedece aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e às propostas de lei em particular. Fiquei encarregado, na sequência de uma deliberação desta Comissão e por escolha do meu grupo parlamentar, para elaborar este relatório. O Governo, em síntese, visa proceder à segunda alteração, como já há pouco referido, o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios de habitação, aprovado pelo Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro. Com esta referida proposta de lei, são alterados e bastantes artigos que estão aqui enunciados e que me escuso de enumerar. De acordo com a exposição de motivos, a presente iniciativa prossegue 6 objetivos. Adequar este regime de segurança contra incêndios à nova realidade decorrente das alterações relativas em sede da descentralização, nomeadamente pela apresentação de um pacote de descentralização administrativa apresentado pelo Governo e por outros partidos, e, portanto, naturalmente que isto, o quadro de transferência das competências para as autarquias e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. É da competência dos órgãos municipais, através desta legislação, deste pacote legislativo, é da competência dos órgãos municipais apreciar projetos e medidas de autoproteção, realizar vistorias e inspeções de edifícios classificados na primeira categoria de risco no âmbito do regime jurídico da segurança contra incêndios. Em conformidade, é atribuída aos municípios a competência para assegurar o cumprimento do regime de segurança contra incêndios em edifícios, no que se refere aos edifícios e recintos classificados na primeira categoria de risco. Pretende-se também, com esta proposta de lei, corrigir algumas inexatidões e introduzir algumas alterações necessárias para garantir uma maior eficácia jurídica das normas ali contidas, clarificar o enquadramento legal adequado para a atribuição dos requisitos necessários dos responsáveis pela elaboração dos projetos de segurança contra incêndios e medidas de autoproteção e ajustar requisitos exigidos na primeira categoria de risco, ajustar pontualmente o regime contra a ordem nacional, acautelar a eficácia da sanção prevista para as entidades não registadas na Autoridade Nacional de Proteção Civil, estabelecer um período transitório para o cumprimento dos requisitos aplicáveis aos técnicos autores dos projetos de sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e medidas de autoproteção. O Governo, anteriormente à apresentação da proposta, solicitou pareceres a muitas entidades, nomeadamente à Associação Nacional de Municípios. Aliás, essas entidades também estão aí expressas no relatório, e naturalmente são muitas, mas desconhecemos as suas posições ou pareceres, visto nada constar na documentação enviada pelo Governo ao Parlamento. O regime da pesquisa efetuada à base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo verificou-se que, neste momento, não estão pendentes iniciativas versando sobre idêntica matéria. No entanto, como referi há pouco, Todavia, no âmbito do processo de centralização de competências em que esta proposta foi inicialmente apresentada, como diploma setorial, encontram-se pendentes as seguintes iniciativas legislativas: o projeto de lei 383/13, a proposta de projeto de lei que já referi há pouco, número 62/13, o projeto de lei do PCP 442/13, o projeto de lei 449/13 do CDS, o projeto de resolução 722 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 725 do PAN, e também já foram publicadas três resoluções relativamente a esta matéria, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, as resoluções da Assembleia 68, 69 e 73, que também recomendo ao Governo que dê continuidade aos processos de centralização no âmbito de muitos setores. Portanto, em termos globais, esta proposta de lei enquadra-se neste regime de centralização para os municípios. Nos termos da legislação, o Sr. Presidente, foram solicitados pareceres aos governos e às Assembleias Legislativas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tendo sido recebidos até à presente data os pareceres do Governo da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Não foi, inicialmente, na nota de admissibilidade, não era solicitado ou indicado que se pedisse parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à ANAF, naturalmente, porque esta matéria tem a ver é uma matéria muito ligada aos municípios, porque essencialmente os regimes de licenciamento, gestão e tramitação de todo o licenciamento na área do licenciamento contra incêndios em edifícios, portanto, na data de elaboração do presente relatório também foi pedido o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias. Excuso-me de manifestar qualquer posição relativamente a esta matéria e reservando o Grupo Parlamentar do PSD a sua posição para o debate em plenário. Portanto, as conclusões são essencialmente: o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta da Lei 94/13, que estabelece o regime jurídico que altera o Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei 224/2015, de 9 de novembro, e que estabeleceu o regime de segurança contra incêndios em edifícios. Deverá ser solicitada a documentação em falta, que são os tais pareceres que o Governo solicitou e que não foram enviados à Assembleia. A Comissão do Ambiente, esta Comissão, no fundo, é de parecer que a referida proposta da lei reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para a apreciação pelo plenário da Assembleia da República e que está agendada até para o dia 18 de setembro de 2017. O presente parecer foi elaborado sem a correspondente nota técnica, mas temos conhecimento que ela está numa fase muito, muito avançada de desenvolvimento e, portanto, que está, não sei se já até eventualmente possa ter sido presente, mas sabemos que ela está em fase muito avançada e, portanto, ela vai ser também, posteriormente à sua elaboração, anexa a este relatório. Também se anexam os pareceres da Região Autónoma da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e do Governo Regional dos Açores. E, portanto, era isto que eu tinha a referir relativamente a este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Como o Sr. Deputado disse, esta iniciativa legislativa do Governo vai a plenário dia 18 de setembro. Entretanto, há informação, parece que o relatório técnico também já está concluído e, portanto, sim, deverá ser em breve distribuído e anexado a este parecer. Algum dos senhores deputados pretende intervir sobre esta matéria? Não havendo, passamos à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Relator, pelo trabalho que teve em relação a este relatório. Portanto, e a Comissão vai solicitar ao Governo o envio dos pareceres que foram solicitados à Associação Nacional de Municípios e a várias entidades que, de algum modo, se relacionam com esta matéria. Passamos então agora ao projeto de lei 536/13 da 2ª Sessão Legislativa do PEV, que estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na fatura da água sobre dados relativos à qualidade da água para consumo e ao encaminhamento de resíduos para operações de gestão, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 114/2014, de 21 de julho. A Sra. Deputada Joana Lima é relatora deste projeto de lei e agradecia que fizesse a apresentação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados. Sr. Presidente, senhores deputados, este parecer refere-se ao projeto de lei número 536/13, apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, que tem como objetivo que estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na fatura da água sobre dados relativos à qualidade da água para consumo e ao encaminhamento de resíduos para operações de gestão, procedendo à alteração do Decreto-Lei número 114/2014, de 21 de julho. Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, este projeto de lei foi admitido a 5 de junho de 2017, baixou à generalidade à Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, no dia 6 de junho. Em conexão com a Comissão de Economia e Inovação de Obras Públicas, para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer nos termos do disposto número 1 do artigo 129 do RAR. De acordo com a respectiva nota técnica, encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas previstas no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que este projeto de lei não parece infringir princípios constitucionais e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Este projeto de lei visa alterar o anexo, conforme já disse atrás, que estabelece os procedimentos necessários à implementação do sistema de faturação detalhada previsto na Lei nº 12/2014, 6 de março, que procedeu à segunda alteração do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, relativamente aos serviços públicos de abastecimento de público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. Para os proponentes, a apresentação deste projeto é, e passo a citar, garantir direitos ao consumidor e também criar mecanismos que gerem, perante os responsáveis políticos e os sistemas de gestão de resíduos, opções sempre mais responsáveis. O projeto de lei contém um artigo e acrescenta, através da disposição do artigo número 2, preambular, a obrigatoriedade de um modelo de informação simplificada prestada na fatura a sugerir pela entidade reguladora, a ERSAI. Para os autores, este projeto de lei será através da utilização da fatura da água, que se procederá à divulgação do resultado do programa do controlo da qualidade da água e dos dados sobre o encaminhamento de resíduos para as operações de gestão. Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo da atividade parlamentar, verificou-se que neste momento não se encontra qualquer iniciativa legislativa idêntica ou conexa. No que se refere à opinião da deputada relatora, esta exime-se nesta sede de emitir quaisquer considerações políticas sobre o mesmo projeto de lei em apreço. Relativamente às conclusões, a mencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. O diploma em apreço visa estabelecer a obrigatoriedade de informação ao consumidor, na fatura da água, sobre dados relativos à qualidade da água para consumo e ao encaminhamento de resíduos para operações de gestão, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 114/2014, de 21 de julho. Neste sentido, a Comissão é de parecer que o projeto de lei em apreço reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e, cumprindo o estipulado da lei de formulário, deve ser remetido para a discussão em plenário, nos termos do disposto número 1 do artigo 136 da RAR, e também já está agendado para a próxima semana. Se o Presidente me dá autorização, só aqui queria alterar no ponto 2 da opinião onde diz do deputado relator, eu gostaria que se corrigisse e passasse da opinião da deputada relatora. É um erro que gostaria de corrigir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Confirmo que a informação que temos é que esta iniciativa legislativa subirá a plenário no dia 20 de setembro, portanto será votada no dia 20 de setembro. Entretanto, proceder-se-á à correção que a Sra. Deputada está a solicitar. E se houver algum senhor deputado que queira intervir, ou senhora deputada, sobre esta matéria, não havendo, passamos de imediato à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, senhora deputada Joana Lima, pelo trabalho de elaboração deste relatório. Temos agora a informação de 3 projetos de lei, os 3 são do PCP, que baixam à Comissão em conexão com a 10ª Comissão, sendo a 10ª Comissão a Comissão competente. Portanto, é apenas para informação que estes projetos baixam. Portanto, é o projeto de lei 589/13, fixa o regime de atribuição das compensações em acréscimo aos suplementos remuneratórios que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade. Seja alteração à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Baixa à Comissão, sendo competente a 10ª Comissão. Projeto de Lei 590/13, regularização de pessoal contratado a título precário na administração autárquica e no setor empresarial local, a mesma situação. E o Projeto de Lei 591/13, que determina a aplicação do Acordo de Empresa da EPAL a todos os trabalhadores das empresas criadas no âmbito do Decreto-Lei nº 34/2017, de 24 de março, também situação igual. Se não houver nenhuma questão, passamos então agora à frente, ao 4º ponto, projetos de resolução. Projeto de resolução 1031/13 do Partido Ecologista aos Verdes. Não, acho que não está nenhum senhor deputado. Portanto, a ideia era saber se pretendia que este projeto fosse discutido na Comissão ou em plenário. Ele vai ser apreciado em conexão com a 7ª Comissão, mas se houver discussão, será feita a discussão. Se houver discussão em Comissão, será feita na nossa Comissão. Pela despoluição da bacia hidrográfica do Rio Lis. O Sr. Deputado Luís Apolónio não está, não está nenhum Sr. Deputado dos Verdes e, portanto, fica adiado para a próxima reunião e, entretanto, solicitaremos informação à Sra. Deputada sobre o que é que pretende relativamente a este projeto de resolução. Depois temos o projeto de resolução.
Peço desculpa, mas eu não consigo perceber como é que 2 projetos deste tipo, que têm a ver exclusivamente com o ambiente, embora, se formos a ver, as políticas ambientais normalmente são transversais a todas as áreas. E, portanto, aqui, mais uma vez, é transversal a outras áreas. Agora, não percebo como é que dois projetos de resolução que têm exclusivamente a ver com o problema ambiental, que é a despoluição de um rio, e o problema do acesso à água do Alqueva, quer dizer, a comissão competente é a 7ª Comissão.
No primeiro caso, a comissão competente é a nossa comissão.
Não é conexão com a 7ª Comissão, e depois o segundo,
sim, mas o primeiro é a comissão competente é a nossa. O facto de ter conexão com a 7ª Comissão é, como é do conhecimento geral, a poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis tem a ver com a suinicultura. E, portanto, inclusivamente com a possibilidade de construção de uma ETAR especificamente destinada ao tratamento dos efluentes das suinoculturas. E, portanto, essa é a razão pela qual a agricultura também se deve pronunciar sobre esta matéria. Não, o primeiro já expliquei, o primeiro a comissão competente é a nossa comissão, no primeiro. Em relação ao segundo, eu já dou a palavra ao Sr. Deputado. Em relação ao segundo, o projeto de resolução 1036/13 do Partido Socialista recomenda ao Governo que assegure o acesso à água do Alqueva pelos concelhos do Sul do Baixo Alentejo. Como sabem, esta matéria do Alqueva tem a ver com o regadio, com a área de regadio e, portanto, é a razão pela qual... Sim, mas quando se trata destes concelhos do sul do Baixo Alentejo, prende-se com o abastecimento de água às fileiras agroalimentares. E, portanto, essa é a razão pela qual a Comissão Competente é a 7ª Comissão, mas, como é óbvio, isto é uma questão que tem a ver com a água, com o ambiente e, portanto, é em conexão com a nossa. Senhora Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma nota, duas notas. Uma relativamente, de facto, ao primeiro projeto do PEV e discordando do que o Sr. Deputado Renato Sampaio aqui disse, este assunto, como é óbvio, tem de ter conexão com a 7ª Comissão, inclusivamente até dou nota a esta Comissão que o CDS apresentou um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Agricultura sobre este mesmo assunto, ou seja, a construção da EDES do LIS, que foi entregue na Comissão de Agricultura e que aguardamos deste salvo erro março ou abril, que o Sr. Ministro se desloca à Comissão para ser ouvido sobre este tema. E, portanto, tendo em conta que a despoluição, que está aqui em causa a construção de uma etar de uma estação de tratamento das suinicultura, e a suinicultura é uma atividade agrícola cuja Comissão competente é a 7ª Comissão, faz todo o sentido quando nós tomamos uma decisão que impacta numa determinada atividade, ter ouvir, como é óbvio, essa atividade. No que respeita ao projeto de resolução do PS, eu confesso que ainda não o li todo, mas queria só dar uma nota de que quando nós falamos da Alqueva e de que a Alqueva é regadio, é preciso ter noção de que apenas 14% da água armazenada na albufeira do Alqueva está concessionada à EDIA, ou seja, apenas 14% do volume da albufeira é para utilização agrícola e, portanto, o abastecimento da água às populações nada tem a ver com a agricultura. Portanto, é preciso ter em conta o que é que efetivamente este projeto de resolução abrange, porque poderá ser, se for o regadio, poderá não ser. Portanto, mas quando falamos da Alqueva, não é só o regadio que está em causa.
Sem dúvida, estou de acordo com a Sra. Deputada. O que é facto, e não pondo em causa que pode ser discutível qual será a comissão competente, o que é facto é que o projeto de resolução do Partido Socialista aborda claramente o fornecimento de água às atividades económicas das fileiras agroalimentares. Mas, de qualquer modo, estou de acordo com aquilo que a Sra. Deputada diz, que o Alqueva não é apenas para regadio, como é óbvio. Não é? Com certeza, Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, era só por causa de dar aqui uma pequena resposta à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que é verdade que a suinicultura é uma atividade que tem a ver com o Ministério da Agricultura, mas aquilo tem a ver com a construção do metar. Eu só pergunto, e se a Sra. Deputada e o CDS apresentaram um requerimento ao Ministério da Agricultura, eu pergunto só, gostava de saber, se quem vai pagar a hectare, se é o Ministério do Ambiente, se é o Ministério da Agricultura, que a questão é central, é que a questão das hectares tem a ver com a questão ambiental. E, aliás, é o Ministério do Ambiente que está a tratar da questão da construção da hectare ali. Embora é evidente que a proveniência dos esgotos a tratar é de uma área que tem a ver com a agricultura, todo o processo de resolução deste problema passa pelo Ministério do Ambiente.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos passar então, depois destes esclarecimentos, à discussão do projeto de resolução 1001/13 do PAN. Recomendo ao Governo que desenvolva ações de sensibilização junto aos cidadãos, promovendo a entrega nas farmácias dos resíduos das embalagens e restos de medicamentos adquiridos. Este projeto de resolução está em conexão com a 9ª Comissão. Entretanto, o PAN solicitou, o Sr. Deputado André Silva solicitou o adiamento da discussão deste projeto de resolução e parece-me que o PSD também tinha solicitado.
O PSD também ia manifestar exatamente essa mesma intenção.
E, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vamos passar então à frente, ficando adiado para a próxima reunião, e vamos abordar o ponto 5º, que é o requerimento do Bloco de Esquerda de a realização de uma audição com caráter de urgência da Secretária de Estado da Habitação, da Secretária de Estado da Segurança Social, do Presidente da Câmara Municipal de Seixal e da Presidente da Associação de Moradores de Val de Xíxeros. Este requerimento vem na sequência de uma visita que o Grupo de Trabalho da Habitação promoveu a um conjunto de bairros de autoconstrução, acho que é assim que se designa, e que no caso de Val de Xíxeres, no Fogoteiro, Seixal, portanto foram manifestadas preocupações relativamente à estabilidade estrutural, pelo menos de uma das torres, o que terá motivado o Bloco de Esquerda a fazer este requerimento. O Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor, quer apresentar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É como referiu, e eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que já foi dito e todos os deputados têm presentes, foi uma das últimas discussões que tivemos aqui na Comissão antes do período do verão. É um caso que inclusive levanta questões de segurança iminente. A própria deputada Helena Roseta, que lá esteve presente, fez questão de sublinhar esses aspectos no nosso debate aqui. E portanto não é apenas uma questão, há elementos de autoconstrução, há elementos também de espaços e construções devolutas que estavam incompletas até na sua construção e que foram ocupadas por moradores com condições muito precárias desde o início, e a transformação das fundações e das zonas subterrâneas desses edifícios em depósito de águas e de resíduos tem vindo a degradar as estruturas dos próprios edifícios e, portanto, a colocar, além das questões de salubridade geral, as questões de direito a uma habitação digna, coloca em causa mais concretamente e mais prementemente a questão da segurança e da estabilidade daqueles edifícios e, portanto, da segurança das pessoas. E é nesse sentido que o Bloco de Esquerda vem propor essa audição urgente com as entidades que indicamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. Pedi a palavra, Sr. Presidente, para referir, de facto, que foram realizadas as visitas. Temos recebido também vários moradores aqui na nossa comissão e eu diria até que os problemas que hoje se colocam no que diz respeito à existência das habitações precárias, degradadas no nosso país, são aspectos que motivaram inclusivamente a Assembleia da República a aprovar uma resolução que inclusivamente foi aprovada por unanimidade. Coloco esta questão porque nós também apresentámos um requerimento. Consideramos que as situações que hoje existem, ou seja, a discussão sobre esta matéria deve ser numa perspectiva inclusivamente mais alargada, porque há várias situações na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, mas teremos tempo depois de aprofundar. Mas pedia a palavra para referir que no pedido ou no requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda há um pedido, requer a presença de um presidente de uma autarquia, e a sugestão que fazemos é que esse pedido pudesse ser feito tendo em conta o respeito pela autonomia do poder local democrático, ou seja, e nos termos em que noutros momentos foram feitas solicitações, convites por parte da Comissão e da Assembleia da República a autarcas. Eu coloco isto porque se tendo essa autonomia, nós não temos aqui o poder de requerer, não somos membros do governo, não fiscalizamos a atividade por parte dos municípios, e a sugestão era uma reformulação de que, em relação a essa entidade, fosse colocado como convite e não na forma como está colocado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É óbvio que, de acordo com aquilo que a Sra. Deputada disse, o requerimento será para o convidar, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal e a Sra. Presidente também da Associação de Moradores para participarem numa audição, caso seja aprovado. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Como o Sr. Presidente tem conhecimento e partilho com a Comissão, eu fiz diligências logo a seguir à visita no sentido de nós procurarmos estabelecer estes contactos que são solicitados no requerimento do Bloco de Esquerda com urgência, e na altura não conseguimos criar condições para isso, basicamente porque a Secretária já tinha acabado de tomar posse e, portanto, estava ainda um bocadinho a organizar a sua vida e não nos pareceu que houvesse condições para promover essas reuniões. Portanto, apoio completamente estas diligências solicitadas, mas na verdade tenho que dar a explicação porque é que não foram feitas de imediato. Eu consegui ter uma reunião com a senhora Secretária no princípio de agosto, falámos sobre estas matérias, expliquei-lhe a urgência que havia nisto. Entretanto, sei que a senhora Secretária já fez diligências com a Câmara do Seixal, não sei se é do vosso conhecimento, nomeadamente a senhora deputada Paula Santos, como é deputada municipal, não sei se tem conhecimento disso. Sei que já houve diálogo entre a Câmara do Seixal e a Secretaria de Estado da Habitação no sentido de ver até que ponto é que é possível dar apoio às solicitações, nomeadamente medidas de emergência em matéria de realojamento ou medidas de emergência lá locais. Não sei o resultado dessas diligências e, portanto, apresentei o meu requerimento no sentido da senhora Secretária de vir cá explicar, pronto, em que ponto é que as coisas se encontram. Também apurei, e isto acho que é de interesse de todos, que aquele prazo que supostamente era final de julho para que todos os municípios informassem ao nível do levantamento das necessidades de realojamento através daquela resolução da Assembleia da República, A Secretaria de Estado estava com intenções de o alargar, porque havia muitos municípios que não tinham sequer dado qualquer informação. É final de mandato, estavam em situação, muita gente que não deu informação. Portanto, a indicação que eu tenho de princípio de agosto, e não tenho nada disto atualizado, a informação que eu tenho de princípio de agosto é que o Governo iria prorrogar aquele prazo de levantamento das situações de carência. E que a Secretaria de Estado estava a trabalhar a todo o gás no sentido de conseguir cumprir as exigências em matéria de Orçamento de Estado 2018, conforme está solicitado, quer por outras deliberações, nomeadamente do Porta 65 Jovem, quer pelo Programa Nacional de Relojamento, para ver aquilo que conseguia em matéria em sede do Orçamento de Estado 2018 incluir. Não tenho mais dados do que estes, portanto, acho que estamos em condições de aprovar os requerimentos. Pela nossa parte, não temos nenhuma objeção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Sra. Deputada Emília Santos,
por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Por nós, por parte do PSD, também não vemos qualquer objeção na aprovação e acompanhamento destes requerimentos. Confesso até que na sexta-feira passada fiquei surpreendida com a existência de três requerimentos, dado que em sede de grupo de trabalho tinha ficado já configurada como certa a hipótese de nós reunirmos pelo menos com a senhora Secretária de Estado da Habitação e também com as demais entidades aqui identificadas no requerimento do Bloco de Esquerda, pelo que me parece até demasiado eleitoralista, para não dizer outra coisa, a existência de três requerimentos que eram dados como certos no âmbito do grupo de trabalho. Portanto, não temos qualquer objeção, muito, pois, é certo. Pois, mas o PSD e o CDS entenderam que o grupo de trabalho tinha feito já e decidido que a reunião com a senhora Secretária de Estado era uma certeza, não era uma hipótese, era uma certeza, aguardávamos apenas uma data. Portanto, não víamos qualquer necessidade de apresentar requerimento. Pronto, a esquerda assim o entendeu, mas nós acompanhamos porque continuamos com a firme certeza que é absolutamente determinante ouvir a senhora Secretária de Estado da Habitação, que há pouco tempo tomou posse para nos ajudar a resolver um problema que nós também achamos que podemos dar o nosso contributo para a bem desta população. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Emília Santos. Em relação ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, mais alguns dos deputados pretendem intervir? Há uma diferença entre estes requerimentos. Há um requerimento do Bloco que pretende uma audição específica para a questão do Vale Xixeres e depois há dois requerimentos que veremos a seguir do PS e do PCP para questões de âmbito mais geral sobre habitação. Então, não havendo... Votamos já este, depois discutimos os outros também. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Então eu sugeria que o Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Só queria expressar aqui, naturalmente que acompanhamos o requerimento que foi aprovado, como já o votámos, mas só deixar expresso que creio que o convite a dirigir às entidades deve ser feito nesses termos, respeitando...
A carta que nós enviaremos será no sentido do convite, claro. Sugeria que o requerimento do Partido Socialista e do PCP fossem discutidos e votados em conjunto, se não houverem nenhuma objeção. Ambos têm o mesmo objetivo, a audição da Secretária de Estado da Habitação sobre matéria relativa a várias questões, que aliás o Sr. Deputado Helena Roseta já aqui referiu, de habitação. A única questão é que o Partido Socialista, no requerimento, sugere a audição seja amanhã, às 10 da manhã, não é? Não?
Essa data não está confirmada. Isso era se tivesse sido já decidido. Agora não pode ser. Será quando se encontrar a data? Quanto mais depressa, melhor.
Muito bem. Se os deputados querem intervir sobre estes dois requerimentos, se o deputado Ana Roseda quer acrescentar mais alguma questão, não? Se o deputado Paula Santos quer acrescentar alguma questão, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Vou também procurar ser o mais sintético, até porque todos estão na posse do texto, conhecem a proposta que é apresentada por parte do PCP. Nós temos, de facto, vindo a acompanhar um conjunto de situações diversas em vários concelhos da área metropolitana de Lisboa, Almada, Odivelas, Amadora, Seixal, entre outras, preocupações ainda quando nós colocamos a questão do direito à habitação e vemos, de facto, ainda está a ser negado um conjunto vasto de pessoas no que residem no nosso país. Até tendo em conta a resolução que foi aprovada na Assembleia da República, o objetivo, de facto, é perceber e esclarecer com quem tem a responsabilidade sobre esta matéria, que é o Governo, nomeadamente através da Senhora Secretária de Estado da Habitação, qual é que é, não só o ponto de situação, mas que medidas, que opções, que caminhos, que perspectivas tem o Governo para poder resolver estas mesmas questões que estão aqui colocadas. A nossa Constituição é muito clara no que diz respeito ao direito, é uma competência por parte do Governo e nada melhor que aqui em sede de comissão, no quadro também do acompanhamento da fiscalização da atividade governativa e no acompanhamento destas matérias, possamos conhecer um pouco mais aprofundadamente aquilo que está em marcha e aquilo que é a perspectiva por parte do Governo para a resolução das situações que ainda hoje existem de habitações precárias e degradadas no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Paula Santos. Passamos então agora à votação dos requerimentos. Se não se importarem, votamos em conjunto. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, ambos foram aprovados por unanimidade. Ponto 8, relatórios de visitas de trabalho. Da atividade da nossa última sessão legislativa, faltava ainda aprovarmos os relatórios sobre três visitas: a visita às bacias hidrográficas do Douro e do Ave, a relatório da visita aos bairros que agora acabámos de referir, da Jamaica, no Seixal, das Terras da Costa em Almada e da Torre em Loures, e o relatório da visita de trabalho aos municípios afetados pelos incêndios de 17 de junho, que levou à existência de uma reunião com autarcas e outras entidades em Pedrógão Grande. Não sei se os seus deputados pretendem colocar alguma questão. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, são questões de pormenor, é referente ao relatório da visita aos bairros, é assim que está designado, mas uma primeira sugestão de alteração da designação do bairro da Jamaica para bairro de Valdechichas. Esta é a designação correta e eu creio que devíamos adotar a designação correta também aqui no relatório. Pois há aqui um parágrafo na página 3, que faz referência, é o penúltimo parágrafo desta página, que faz referência à presente visita à existência de situações urgentes de agregados habitacionais cujos habitantes se encontram sem acesso ao fornecimento de energia elétrica. A energia elétrica foi, de facto, um motivo que levou à concretização destas visitas, mas não é totalmente rigoroso. As Terras da Costa têm fornecimento de energia elétrica, o bairro de Valdechichas tendo também problemas relativamente a esta matéria, mas ainda não foi cortado. Eu não sei se não podíamos alterar situações urgentes relativas ao fornecimento da energia elétrica, uhum. De energia elétrica, sem dizer o sem acesso, porque depois não é rigoroso para os três.
Uhum. Muito bem, parece-me acertado essa referência. Não sei se alguém se tinha inscrito, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Apenas para solicitar uma pequena correção no relatório relativo à visita às bacias hidrográficas do Douro e do Ave, na página 3, apenas para fazer referência que o deputado Joel Sá é deputado desta comissão, portanto não acompanhou a visita, ele integrou a comissão. Era só isso.
Muito bem, será feita a correção. Não havendo mais intervenções, passamos então à votação. Se os senhores deputados não virem inconveniente, votaremos os três em conjunto. Senhores deputados... Claro. Portanto, com a alteração em relação ao acesso ao fornecimento de energia elétrica e com o título, em vez de ser Jamaica, ser Valdechichas. Então passamos à votação dos três relatórios. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ponto 9, apreciação e votação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Como certamente se recordarão, nós numa das últimas reuniões de comissão solicitámos aos grupos parlamentares que nos enviassem propostas para este plano de atividades. Não foram enviadas mais propostas. Portanto, o que nós gostaríamos de colocar aqui à discussão e à votação era um plano indicativo que poderia depois ter alterações que a Comissão entendesse como conveniente, mas é absolutamente necessário nós aprovarmos agora, porque tem que entrar dentro da, da administração. Tem que ser publicado e, portanto, precisávamos desta votação. Sendo certo que teremos a oportunidade, talvez ainda este mês, de regressar a esta questão e se os seus deputados dos vários grupos parlamentares acharem que devem fazer alguma proposta mais concreta, poderão ainda fazê-lo, de modo a que na próxima reunião nós possamos ter uma discussão mais aprofundada sobre esta matéria. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta é uma questão recorrente, mas eu volto a pô-la. Nós, no âmbito desta comissão, temos aqui várias coisas, entre elas o Acordo de Parceria Portugal 2020 e a parte toda do financiamento comunitário no âmbito do Acordo de Parceria, que é do Ministério das Infraestruturas, nem do Ministério do Ambiente, nem do Ministério Adjunto. Nós nunca ouvimos o Ministro das Infraestruturas nesta Comissão, no Orçamento de Estado nunca ouvimos, quer dizer, nunca nos presta aqui nenhum esclarecimento. Eu acho que é uma falha. Ou está no âmbito e então nós temos que acompanhar, ou então tira-se isto do âmbito e a gente deixa de acompanhar. Agora não bate a bota com a perdigota. Portanto, eu queria chamar mais uma vez a atenção para isto. Há muitos financiamentos que vêm dali, e nós não acompanhamos, e portanto acho que é um lapso, mas a Comissão decidirá como achar melhor. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, quando se fala aqui no plano de atividades, na agenda urbana nós temos duas situações diferentes, a agenda urbana europeia e a agenda urbana das Nações Unidas, são coisas diferentes, com calendários diferentes e com âmbitos diferentes. A agenda urbana europeia, o ponto da situação neste momento, que é bastante importante, acabou de ser posto em consulta pública o relatório da parceria da parte da habitação, específica da habitação, teve em consulta pública no mês de agosto, não demos por nada cá em Portugal, mas isso acontece com frequência, porque realmente acompanhamos mal estas coisas, mas a questão que é importante e que eu quero aqui salvaguardar, e se procurarem Agenda Urbana Europeia, parcerias, ou Fórum das Cidades Europa, parcerias, vão lá encontrar o Grupo de Trabalho da Habitação, aquilo que eu quero aqui, eu depois posso-vos mandar o documento que eu tenho. Aquilo que eu queria aqui salientar e que eu acho que é importante, e é a primeira vez que eu vejo isto num documento da União Europeia, isto é apenas um documento, uma parceria, portanto ainda não está consolidado a nível dos órgãos decisórios da União Europeia, mas temos pela primeira vez a indicação de que o apoio do Estado a políticas locais de habitação pode ser considerado um serviço de interesse económico geral e, portanto, não é considerada uma ajuda de Estado não compatível com as regras europeias. Isto é um passo enorme em frente. Porque até agora tem sido dito pela Europa que a Europa não se mete nas questões da habitação, isso é um problema dos países, os países fazem como querem e em cada país, no geral, carrega no poder local. E, portanto, pela primeira vez há aqui uma tomada de posição no sentido que a União Europeia reconheça que os apoios estatais, quer à produção de habitação para populações pobres, quer à habitação acessível, não são ajudas proibidas pelas regras da União Europeia, pelo contrário, são serviços de interesse económico geral. Portanto, eu estou a chamar a atenção para isto, acho que isto é novo, que nós devemos tomar isto em conta nos debates e introduzir e incorporar isto também nas nossas tomadas de decisão aqui internas. A outra coisa que queria dizer, eu mandei pedir para ser distribuída, não sei se a Inês distribuiu por todos os membros da Comissão ou só pelo Grupo de Trabalho. Foi assim, Sr. Rua? Grupo de Trabalho. Eu pedi para ser distribuído pelo Grupo de Trabalho, mas já agora dou conhecimento à Comissão porque pode-vos interessar. Hoje mesmo foi-me enviado um comunicado da CAMAL, que é aquela Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano, de uma reunião que tiveram esta manhã, sobre medidas para o Orçamento de Estado 2018, ligadas com a fiscalidade na área da habitação. E aqui não, um conjunto de medidas que já têm o apoio das várias entidades que compõem a CAMAL, ou seja, as associações de mediadores, as associações de comerciantes, as associações de inquilinos, as associações de proprietários estão de fora porque autossuspenderam-se desta comissão, mas as outras entidades já estão todas convergentes nas propostas que fazem. Eu acho que isto é relevante, estamos em tempo de preparação do Orçamento de Estado 2018 e, portanto, propunho ao Sr. Presidente que talvez o documento que foi distribuído pelo Grupo de Trabalho pudesse ser distribuído por todos para conhecimento de todos os senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Roseta, pelas informações que nos adiantou. Acho que é interessante distribuir pela Comissão esse relatório que acaba de referir.
Comunicado.
Sim. Entretanto, sobre o plano de atividades. Isto já foi distribuído à Comissão? Já?
Não.
Não. Nós iremos distribuir uma proposta de ações para a Comissão no âmbito do Plano de Atividades de 2018 e conforme já tem vindo a ser aflorado em reuniões anteriores, a nossa inclinação era para que houvesse um foco na próxima sessão legislativa por parte da Comissão, e isto não ouvia que todas as outras matérias possam ser abordadas, mas que tivesse um foco nas questões relacionadas com o ordenamento e com a valorização do território. Mesmo até na sequência de todo o debate que tem existido e no qual a Comissão já procurou também intervir. De qualquer modo, há um esboço que depois distribuiremos e que será debatido em conjunto com as propostas de visitas de trabalho. Entretanto, ainda no âmbito deste plano de atividades, há um conjunto de iniciativas que temos que começar a preparar, já estão preparadas algumas, nomeadamente a relacionada com a visita aos Açores. Como sabem, se realiza de 8 a 11 de outubro, portanto essa está já em marcha e decorre já de decisões que tomámos na sessão legislativa anterior, e há outras visitas que nos estão a ser solicitadas, inclusive por entidades externas, nomeadamente a relacionada com as minas de urânio de Retrotilho, mas que teremos a oportunidade, com certeza, na próxima reunião de abordarmos todas estas matérias. Sr. Deputado, faz favor. Renato Sampaio.
Sr. Presidente, tem a ver com a visita aos Açores. Sr. Presidente, eu acho que, independentemente de fazermos uma visita imediatamente na semana a seguir às eleições autárquicas e termos encontro com autárquicas, mas isso é o que está. Agora, Sr. Presidente, eu julgo que seria todo conveniente, nomeadamente no primeiro dia que temos aqui algum espaço, parece-me a mim que seria todo o interesse contactar o Governo Regional e termos uma reunião com os recebidos pelo Presidente do Governo Regional e um encontro com o Secretário Regional do Ambiente. Eu acho que seria, uma vez que vamos visitar instituições do tipo das autarquias, não faz sentido, passando por São Miguel, com a tarde praticamente livre, sendo só a visita às Lagoas da Cidade e às Furnas, de certeza que podemos encaixar aqui uma visita ao Governo Regional e uma reunião com o Secretário Regional do Ambiente. Eu acho que faz todo o sentido. Portanto, solicitava ao Sr. Presidente que diligenciasse nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu gostava, aliás, essa informação.
Com o Secretário Regional do Ambiente, normal.
Ia dar essa informação. Nós recebemos na Comissão um e-mail do Governo Regional dos Açores e o Sr. Presidente do Governo dos Açores teve a simpatia de, depois de ter tido conhecimento desta visita, de nos convidar para uma reunião que se terá lugar no dia 8, precisamente. No dia 8 de outubro.
É que neste programa não está.
Não estava ainda, sim. Nós recebemos esta indicação há dois ou três dias só.
Sim, está bem.
Mas, portanto, está garantido a reunião com o Governo Regional, o Presidente do Governo Regional. Com o Secretário do Estado de Estado. Com o Secretário Regional. Com o Secretário Regional. Sim, sim.
Já
enviamos, já. Muito bem. Srs. Deputados, então eu colocaria. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, peço desculpa. Paula Santos.
Sr. Presidente, essa informação que acabou de dar, não vou falar agora sobre a visita dos Açores, mas a informação sobre várias ações, visitas, que disse que depois iríamos discutir na próxima reunião, mas é possível enviar a informação que já dispõe só para
muito
nós
bem.
Podermos ter
sim,
um conhecimento
claro.
Atempado do que é
sim,
que
senhor, será enviado. Enviaremos para todos os coordenadores. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era relativamente no mesmo sentido. Eu tenho ideia de ter sido enviado no final da sessão legislativa anterior uma proposta de, no fundo, as ações, as deslocações que estavam, que ficaram por fazer na sessão anterior. E lembro-me que, nomeadamente, uma das que o CDS tinha proposto que tinha a ver com o Lince, só faltava lá uma das, eu não me recordo qual, e nós tínhamos proposto, no fundo, o comparativo entre as duas vertentes, o ordenamento sinergético, com ordenamento sinergético e sem ordenamento, portanto, uma visita à Malcata e à Mértola, e só estava presente uma das propostas. E dar nota de que essas visitas deverão ser feitas, só surtirão efeito, se forem feitas numa determinada altura do ano, que é em, no final de outubro, novembro, mais para o mês de novembro, que até outubro para nós até seria talvez demasiado cedo, tendo em conta que vamos fazer agora uma visita, ou depois em março, porque em junho não vamos ver animais nenhum no terreno, portanto temos de adequar a visita de trabalho à... ao tempo em que a natureza assim o exige.
Muito obrigado, Sra. Deputada. As duas visitas que o CDS propôs estão já neste novo quadro, que irá ser distribuído. Uma é a Serra da Malcata e outra é Silves, ao centro de, do Lince Ibérico, Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico. Já estão incluídas aqui neste quadro. É certo que nós vamos ter que fazer seleção de propostas, porque há um... quantidade relativamente grande, mas ficam já incluídas e depois faremos o debate em torno de, das propostas que entretanto surgiram. E, portanto, iremos fazer a distribuição deste quadro. Senhores deputados, passamos então à votação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Senhores deputados, votam contra? Se abstêm? Aprovado por unanimidade. Sobre outros assuntos... bem, em primeiro lugar, próxima reunião da Comissão. Como sabem, nós no próximo dia 17, terça-feira, dia? Não. 19, peço desculpa. 19, terça-feira temos plenário de tarde e, portanto, coloca-se a possibilidade de fazermos a reunião da comissão de manhã. E, portanto, era uma questão que eu gostaria de vos colocar, sendo certo que nós temos que receber uma delegação moçambicana da RENAMO, que pediu uma reunião com a Comissão e, portanto, teremos sempre que reunir a Comissão. E, portanto, o que eu sugeria era que fizéssemos uma reunião da Comissão na terça-feira, dia 19, de manhã, às 11 horas, por exemplo, antes do plenário, claro. Esta delegação moçambicana vai estar em Portugal nessa altura e, portanto, foi-nos indicada pelo gabinete do PAR para ser recebido por esta comissão, será também recebido por outras comissões. Hoje mesmo... Exatamente, vai ser uma... Vamos receber em conjunto com a primeira comissão esta delegação. Portanto, o que eu sugeria era que a próxima reunião da comissão fosse na terça-feira, dia 19, imediatamente após a recepção desta delegação moçambicana. Portanto, antes do almoço. Seria cerca de meio-dia e meia, faríamos a reunião da comissão. Depois temos... Meio-dia, ok. Muito bem, 12 horas. A reunião... E, portanto, faremos também a convocatória dessa reunião já com a convocatória para a visita, para a recepção à delegação parlamentar moçambicana. Referir também que a primeira reunião de preparação técnica, passo a expressão, do 8º Fórum Mundial da Água, promovida pela nossa Comissão, será no dia 21 de setembro, às 14h30. Portanto, funcionará como uma reunião extraordinária da Comissão, em que estão já, portanto, previstos um conjunto de intervenções de técnicos, de pessoas ligadas a esta temática da água, indicadas tanto pela CNADES, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como pelo Conselho Nacional da Água. E, portanto... deixa-me lá ver, até posso dizer já os nomes. Portanto, os nomes que estão indicados para oradores é o Comissário de Portugal para o 8º Fórum Mundial da Água, Engenheiro Jaime Melo Batista, o Professor Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável, o Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, Joaquim Poças Martins, a Presidente da Parceria Portuguesa para a Água, Alexandra Serra, dois investigadores do Grupo de Investigação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Tiago Capela Lourenço e Luís Dias, o adjunto do Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, Francisco Coutinho, e a Presidente Executiva da Parceria das Nações Unidas, Water and Sanitation for All, que é a doutora Catarina Albuquerque. Esta participação ainda não está confirmada. Portanto, O modelo desta reunião será cada orador intervirá durante 15 minutos. Os grupos parlamentares colocarão questões 5 minutos cada grupo parlamentar e depois haverá uma conclusão, novamente 5 minutos por cada um dos oradores. Portanto, como está definido, esta é uma reunião da Comissão que tem como objetivo único a preparação, um debate sobre as questões da água, portanto, municiar melhor os senhores deputados para as questões da água e para nos prepararmos para a participação na vertente parlamentar do 8º Fórum Mundial da Água, que já está marcado para... portanto, que já está marcado para Brasília. Entretanto... 21, dia 21, 14h30.
Com essa gente toda?
Com essa gente toda. Então, são só intervenções destes técnicos, destes responsáveis pelas questões da água, de 15 minutos cada uma, depois 14h30. Portanto, será 2h30, mais ou menos.
Como?
Já está marcado para esta hora, já estão as pessoas convidadas. Para além disto, irá também, ainda no âmbito da preparação do Fórum da Água, irá haver uma reunião com parlamentares brasileiros do Fórum, exatamente, luso-brasileiros, portanto, que será no dia 17 de outubro. Portanto, se os senhores deputados quiserem colocar já nas vossas agendas, terça-feira, 17 de outubro, à tarde, em princípio à hora da reunião da Comissão, haverá também um encontro com parlamentares brasileiros sobre o Fórum da Água também. Portanto, visita aos Açores já abordámos, portanto, se começará no dia 8 de outubro, terá início com uma recepção no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, pelo Sr. Presidente do Governo dos Açores, e depois esta visita decorrerá até dia 11. Finalmente, a participação da Comissão no Congresso Florestal Nacional. O Congresso Florestal Nacional vai promover um debate em que convidou a Comissão de Agricultura e a Comissão de Ambiente para participar. Portanto, os presidentes destas duas comissões irão participar nessa qualidade, mas convida também representantes de todos os grupos parlamentares. Este Congresso Florestal Nacional será no dia 13 de outubro, em Viena do Castelo. É promovido pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais e, portanto, o que... dia 13 de outubro. E o que é solicitado pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais é que cada grupo parlamentar indique um representante para este debate. Será, portanto, no dia 13 de outubro, à tarde. Repito tudo, Sra. Deputada. Tudo. No dia 13 de outubro, em Viena do Castelo, haverá o Congresso da Floresta Florestal Nacional, promovido pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, que... Congresso Florestal Nacional. Convidaram o Presidente da Comissão de Agricultura e o Presidente da Comissão de Ambiente. E convidaram um representante de cada grupo parlamentar, de modo a promoverem... no dia 13, ao final da tarde, penso eu, um debate sobre estas matérias. E, portanto, o que a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais solicita é que cada grupo parlamentar faça o favor de, logo possível, indicar um representante para participar neste congresso e neste debate em particular. Com certeza.
Posso? Eu tenho ideia que já tínhamos falado disso na Comissão de Agricultura, mas o convite para um representante do grupo parlamentar que vai representar as duas comissões, certamente, claro. Não faz sentido.
Se representa,
não
tão... representa o grupo parlamentar.
O grupo parlamentar, claro. Portanto, não vai haver... Oh, Sr. Presidente,
Eu posso repetir. A Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais convidou os presidentes das duas comissões e convidou um representante de cada grupo parlamentar. Agora, se é mesmo de uma comissão ou da outra, isso é o grupo parlamentar que decide. Até pode ser das duas ao mesmo tempo.
Eu estou a perceber o que está a dizer. A minha dúvida é, de facto, eu tenho ideia que nós já tínhamos falado disto na Comissão de Agricultura e penso que daqui só eu e a deputada Emília Cerqueira é que estamos nas duas comissões.
Por acaso também estou.
está bem, mas e que nós
somos
tínhamos
muitos.
Falado deste...
Já somos muitos.
E, já somos não, muitos. Presentes, nós, só nós as duas é que marcamos presença, não? Não? Ai, não, está o António, desculpa. Pois está, pois está.
Sr. Deputado, no ofício que a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais nos enviou, diz claramente que haverá uma sessão especial que se designa o Parlamento no Congresso Florestal, que será no dia 13 de outubro, e em que muito gostaríamos que as Comissões Parlamentares da Agricultura e do Ambiente e representantes dos partidos políticos apresentassem e debatessem as suas visões para a floresta. Ok? Eles depois enviaram um e-mail a pedir que seja um de cada. Não está marcada a hora, nós solicitamos que seja o mais tarde possível. Podemos pôr a hipótese de fazer de avião de Lisboa a Porto e depois de Porto de Viana ser mais rápido, para lá chegar por volta das 5, 6 horas, não sei ainda. Ok. Muito bem, muito bem. Daremos essa indicação. Senhores deputados, eu não tenho mais nada a colocar sobre outros assuntos. Algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão? Então, vemos para a semana, no mínimo, terça-feira. Ah, e agora temos Moçambique. Vamos receber uma delegação de Moçambique. Moçambique agora é do Parlamento, da Assembleia, já não é da RENAM, é da Assembleia, que é composto por 10 pessoas... Nomeadamente o Sr. Deputado Edson da Graça Francisco Macacoacua, Presidente da Comissão de Ambiente, dos Assuntos Constitucionais. Portanto, solicitava que os Srs. Deputados que pudessem ficar. O que eles pretendem, sobretudo, é falar sobre descentralização e desconcentração. Muito bem, muito obrigado. Damos a reunião por terminada e os Srs. Deputados que puderem ficarão para... receber a delegação moçambicana. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade e o interesse de uma delegação parlamentar moçambicana para estar aqui connosco. É constituída por senhores e senhoras deputadas de duas comissões, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade e a Comissão de Administração Pública e Poder Local. A informação que temos é que, para além do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, o Sr. Deputado Edson da Graça Francisco Macacoaca, muito obrigado pela sua presença. Também estão o Sr. Deputado Ezequiel Moldo Gus, relator da Comissão, Manuel Vasconcelos Estrela Manuel Maria, Jovial Cetina Mutombene Marrengue da Cruz, Maria Angelina Dick Enoque, não veio, Laurinda Silvia Pedro António Cheia, muito obrigado, Sr. Deputada, Alves Jordão Zita, Sr. Deputado, Gonçalves Maceda, Elisa Maria Isabel Silvestre Cipriano, Sr. Deputada, e José Manuel de Sousa, Sr. Deputado. Estão aqui presentes deputados e deputadas da 11ª Comissão, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da Assembleia da República. É uma comissão permanente, tem representantes de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. Esta reunião, este encontro da delegação parlamentar moçambicana tem como objetivo podermos trocar impressões sobre matérias relacionadas com a descentralização. Aliás, é um processo que nós temos vindo a discutir e a abordar nos últimos tempos. E, portanto, queria mais uma vez saudar a presença da delegação parlamentar moçambicana, em particular do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Sr. Deputado Edson Macuacua, e queria também referir que a vossa presença nesta comissão tem, para além de podermos eventualmente prestar alguma informação sobre o nosso próprio processo de descentralização, tem também o grande interesse de conhecermos melhor a realidade moçambicana, os processos políticos e os debates que estão a existir no Parlamento moçambicano relativamente a estas matérias, sendo certo que, como é do conhecimento geral, Moçambique é um país de língua oficial portuguesa, é um país irmão, um país ao qual nos une história, cultura, amizade, fraternidade. E como tal é um país que nos toca em particular e por isso mesmo também nos toca a vossa presença aqui nesta comissão na Assembleia da República. Não sei se o Sr. Presidente quer começar por dirigir algumas palavras, por favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. As nossas primeiras palavras são de saudação e de agradecimento à Comissão do Ambiente e da Descentralização por esta honrosa oportunidade que nos dão de termos a possibilidade de interagirmos e, sobretudo, de colhermos a experiência de Portugal em matéria de descentralização. Nós gostaríamos de compreender e achamos que esta é a sede própria. Já tivemos vários encontros, mas a nossa maior expectativa é de que todas as dúvidas nossas serão sanadas em sede desta sessão. Portanto, a nossa expectativa é enorme. E entre as questões que avultam em torno do escopo da nossa visita de estudo, destacamos as seguintes. Primeiro, gostávamos de compreender como caracterizam o modelo de descentralização português. Qual é o modelo de descentralização implementado em Portugal? Há vários modelos no mundo, mas desta vez gostávamos de aprofundar quais são as especificidades do modelo de descentralização em Portugal. A segunda questão tem a ver com a problemática da descentralização versus regionalização. como é que essas duas temáticas se equacionam? Como é que se equacionam? Quais são as grandes questões que se levantam no debate parlamentar em sede própria sobre a questão da descentralização e da regionalização, tendo em conta os termos em que tanto a descentralização como a descentralização está prevista na legislação, os termos em que a descentralização e a regionalização estão a ser implementados e em volta desta temática também queremos compreender quais são os desafios que neste momento se colocam. Quais são os desafios que se colocam em relação à descentralização e à regionalização? Se tivéssemos que fazer uma avaliação crítica do sistema português, quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Quais são as grandes lições e ilações que nós podemos tirar do modelo adotado em Portugal? Que vantagens e desvantagens que o modelo traz para o Estado a nível central, para as regiões, se elas existem ou não, para as autarquias? Pois gostamos de compreender como é que está o processo da repartição de poderes, atribuições, funções, competências e recursos. Como é que está o processo da repartição dos poderes, atribuições, competências, funções e recursos entre esses três níveis de poder? Qual é a engenharia que existe neste processo? Ao nível das finanças públicas, gostávamos de saber quem faz o quê, quem coleta o quê, como é que se faz a distribuição do que é coletado, o que fica para cada nível do poder. Sabemos que também conhece a realidade moçambicana. Pedindo um conselho, que contributo, que observações, que conselhos podem dar a quem neste momento pretende dar um passo, ou mais um passo, no processo da descentralização, tendo em conta que se tivessem que nos aconselhar a evitar, por exemplo, alguns erros ou alguns pontos fracos do sistema português, se tivessem que nos aconselhar, talvez a evoluir um pouco mais em relação ao modelo português, ou se tivessem que nos aconselhar a encontrar um meio termo, portanto, que conselhos poderiam nos dar como irmãos e amigos? A nossa matriz, em termos de nosso sistema jurídico, é uma matriz claramente portuguesa. As bases do nosso sistema jurídico, as bases do nosso sistema político, são praticamente do sistema português. A inspiração da nossa Constituição e do nosso sistema político é claramente português. Claro, bom, é óbvio que há algumas adaptações, ajustamentos. Por exemplo, o nosso sistema de governo, o português é tipicamente semipresidencial. O Moçambique chega a ser atípico, que não é tipicamente semipresidencial, mas também não é tipicamente presidencial, embora tenha um forte pendor presidencialista, tendo em conta a concentração de poderes que se, na figura do Presidente da República, que é, na verdade, uma remanescência do nosso sistema, do nosso modelo de transição democrática, que é um modelo ainda não definitivamente concluído. De transição democrática. Então, há poderes que já no atual contexto não se justifica que continuem, por exemplo, concentrados ao nível da esfera do Presidente da República para criar mais equilíbrios e um sistema de check and balance entre os diferentes órgãos do poder, sobretudo a nível dos órgãos constitucionais de soberania. Estas seriam algumas questões em torno das quais gostaríamos que pudessem se debruçar, mas antes de devolver a palavra, se me permite, gostava de passar a palavra aos meus colegas. Excelências, tem a palavra.
Os seus deputados queiram intervir, não sei se alguns dos seus deputados querem intervir já. Não? Se faz favor, senhor deputado.
Obrigado. Só para ficar registado que falei no Parlamento Português, pedi a palavra para dizer as questões que tínhamos. Sua Excelência, o nosso Presidente já colocou todas, mas era para ficar registrado que aqui em Portugal falei no Parlamento. Obrigado.
Muito bem, com muito gosto, ainda bem que assim foi.
Como? Sr. Deputado Ezequiel Moldegus, que é relator da Comissão.
Já agora, apesar de ter sido feita a apresentação, estamos aqui com uma composição pluripartidária. Estão aqui todos.
Seja bom para o registro. Já houve a leitura, mas seria bom que cada um pudesse apresentar individualmente, dizendo o seu partido, a comissão a que pertence, o seu círculo eleitoral e funções que desempenham ao nível parlamentar. Começando por mim, o meu nome é Edson Macuapa, sou o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, eleito pela bancada parlamentar da Frelimo, Círculo Eleitoral de Gaza. Obrigado. É que senão fica o único registrado em como falou no Parlamento Francês.
Muito obrigado, Ezequiel Moldegus, Círculo Eleitoral da Zambésia, na região centro, deputado pela primeira vez, relator da Comissão, bancada parlamentar da RENAM. Obrigado.
Boa tarde, Manuel Vasconcelos, Círculo Eleitoral de Tete, deputado pela Frelimo, vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais. Muito obrigado.
Boa tarde, Laurinda Silvia Cheia, membro da primeira Comissão, Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, eleita pelo Círculo Eleitoral de Sofala, bancada parlamentar do MDM, Movimento Democrático de Moçambique. Obrigada.
Boa tarde, eu sou Ananis Benjamin Sigaú, ministro conselheiro na Embaixada de Moçambique. Portanto, estou acompanhando a delegação. Obrigado.
Boa tarde, eu sou Juvel Citina Mutumbeni Marengue da Cruz, membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, eleita pelo Círculo Eleitoral de Inhambane, bancada parlamentar da Frelimo. Muito obrigada.
Boa tarde, eu sou Elisa Maria Isabel Silvestre Cipriano, sou do Círculo Eleitoral da Zambésia, da bancada da RENAMO, e na comissão pertenço à Comissão de Administração Pública e Poder Local. Obrigada.
Boa tarde. Meu nome é Alves Zita. Eu sou deputado da bancada da Frelimo, eleito pelo Círculo Eleitoral de Gaza e sou membro da Comissão de Administração Pública e Poder Local. Obrigado.
Chamo-me José Manuel de Souza, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Sofala e pela bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Sou membro da 4ª Comissão, a chamada Comissão da Administração Pública e Poder Local. Muito obrigado.
Boa tarde. Gonçalves Macedo é meu nome, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Inhambane, pela bancada parlamentar da Frelimo, membro da Comissão de Administração Pública e Poder Local. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa identificação. Ficamos a conhecer melhor a delegação e a pluralidade também da delegação do Parlamento moçambicano. Eu, antes de dar a palavra aos senhores deputados, que quererão certamente contribuir para a resposta a algumas das questões que foram colocadas pelo senhor Presidente, eu gostaria de dar duas ou três notas. Em primeiro lugar, nós estamos precisamente neste momento, há coisa de dois, três meses antes do encerramento da sessão legislativa, da segunda sessão legislativa, temos estado num processo de debate sobre descentralização em Portugal. Esse debate está a ser realizado por iniciativa de propostas de lei do Governo, que estão a ser debatidas precisamente aqui na Assembleia da República e que deram origem a um conjunto muito vasto de audições por parte do Parlamento a diversas entidades, desde autarquias até associações profissionais, a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional das Freguesias, portanto um conjunto de entidades que de algum modo se relacionam com o processo de descentralização territorial, administrativa e territorial. As propostas do Governo vêm no sentido de conferir mais competências aos municípios, mas também às comunidades intermunicipais. Portanto, as comunidades intermunicipais agregam vários municípios e têm, em termos de poder político, a legitimidade que lhes advém dos presidentes de Câmara desses municípios, dos respectivos municípios que constituem as comunidades intermunicipais e que, portanto, são os principais responsáveis políticos por essas comunidades intermunicipais. O conjunto de propostas que o Governo tem de descentralização para os municípios é vasto, os seus deputados certamente depois poderão pronunciar sobre isso. Queria, no entanto, dizer que o primeiro grande processo de descentralização que ocorreu no nosso país foi já nos idos anos de 1976, quando se constituiu o poder local em Portugal. Constituíram-se, portanto, o poder local democrático, porque antes do 25 de Abril, ainda durante o período do Estado Novo, havia também municípios e freguesias, só que o seu funcionamento, portanto, não tinha um modelo democrático tanto de eleição como de funcionamento. Após a aprovação da Constituição de 76, foi possível, de facto, implementar em Portugal um modelo que nós chamamos de autarquias locais, que são constituídas por câmaras municipais, poder executivo, assembleias municipais, portanto, que têm como principal missão fiscalizar o poder executivo, e de assembleias de freguesia. É uma particularidade portuguesa a existência de freguesias, portanto um nível territorial de administração abaixo, inferior ao dos municípios, e que têm como órgão executivo as juntas de freguesia, que ao contrário dos municípios, as assembleias municipais, que são eleitas diretamente pela população, neste caso as juntas de freguesia são eleitas nas assembleias de freguesia, sendo certo que o presidente da junta é sempre o cidadão, o primeiro cidadão da lista mais votada para a assembleia de freguesia. E, portanto, que depois tem a responsabilidade de propor à Assembleia de Freguesia a constituição do resto do elenco executivo da freguesia. Portanto, este, em termos de poderes, de competências e temos de finanças, portanto, toda esta matéria está regulamentada por lei, portanto, há uma lei sobre, portanto, as competências dos municípios, o funcionamento dos municípios e das freguesias, assim como há também uma lei das finanças locais que determina, portanto, a forma como se processam as transferências do orçamento de Estado Nacional para os orçamentos municipais e das freguesias. E, portanto, este é, em termos genéricos, o modelo de funcionamento das autarquias locais em Portugal, que foram, de facto, o primeiro processo de descentralização que se realizou no nosso país. Desde aí, como, aliás, está previsto na nossa Constituição, realizou-se um referendo que procurava criar em Portugal, ou que punha à consideração dos portugueses e das portuguesas, a criação de regiões administrativas. Esse referendo, portanto, teve como resultado uma maioria que desfavorável à criação das regiões administrativas, e desde aí, e esse referendo já foi há bastantes anos, não me recordo neste momento, anos 90, desde aí, portanto, não se voltou a abordar as questões relacionadas com a criação de regiões administrativas e só mais recentemente, apesar de se manter na Constituição da República Portuguesa as regiões administrativas como uma autarquia local também, portanto um dos elementos da descentralização, chegou inclusivamente a existir uma lei das regiões, portanto uma lei para as regiões administrativas, mas portanto de facto como passou a depender de um resultado favorável de um referendo nacional. A implementação ou não a instalação ou não de regências administrativas e como nunca mais houve nenhum referendo desde esses anos 90, portanto, nunca se concretizou este desígnio constitucional da constituição de autarquias regionais, autarquias locais, que seriam regiões administrativas. E, portanto, de facto, há aqui uma situação que falta concretizar. No entanto, as várias maiorias parlamentares, desde aí, nunca conseguiram chegar a um consenso no sentido da implementação das regiões administrativas. E agora, portanto, já no anterior mandato do anterior governo, portanto, dirigido pelo então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, foram tomadas algumas medidas no sentido de se encontrar um novo modelo que permitisse alguns elementos de descentralização. Anteriormente já tinha havido também algumas iniciativas nesse sentido, aliás foi aí que se criaram as tais comunidades intermunicipais. E, portanto, só agora, já neste mandato, portanto, do Primeiro-Ministro António Costa, é que, portanto, o Governo teve a iniciativa de um conjunto chamado pacote de descentralização, porque é um conjunto vasto de leis e decretos-lei, que, portanto, que procura também, no ponto de vista do Governo, dar novos passos em termos da descentralização. Devo dizer que, para além desta situação relativa à descentralização, há também um processo de desconcentração administrativa no nosso país. Esse processo de desconcentração, portanto, e como os senhores deputados saberão muito bem, não dá autonomia nem capacidade política própria de gestão a esses organismos, continuam a depender do Governo e da Administração Central, mas, portanto, são entidades que têm capacidade ao nível territorial de levar a cabo, de executar políticas que são definidas pela Administração, pelo Governo e pela Administração Central. E há vários organismos do Estado desconcentrados, na educação, na saúde, etc. E há também entidades que têm uma componente mais territorializada, que são as chamadas CCDRs, que são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, são cinco, cada uma que tem um território definido, portanto as chamadas regiões plano, e que são a região norte, a região centro, ver se não me esqueço nenhuma, a região de Lisboa e Vale do Tejo, a região do Alentejo e a região do Algarve. Não me esqueci de nenhuma, não? Portanto, são as cinco regiões, cada um... Já lá vamos. São as cinco regiões, portanto, que não tendo capacidade política própria, portanto, não é um processo de descentralização, é de facto um processo de desconcentração e são coordenadas, o termo é este mesmo, coordenadas por estas entidades que têm cuja gestão é da principal responsabilidade do Governo, mas que tem também um contributo por parte das autarquias na definição dessas administrações regionais. Finalmente, duas notas mais. Nós temos, como a Sra. Deputada Joana Lima aqui referia, temos duas regiões autónomas, a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, que têm parlamentos regionais próprios, têm capacidade, portanto, são processos de descentralização efetivos, e por isso se chamam regiões autónomas, têm parlamentos regionais com capacidade de decisão em diversíssimas áreas. Há algumas que lhes estão vedadas, nomeadamente ao nível da representação na área dos negócios estrangeiros, da defesa, justiça, exatamente, portanto, que são considerados áreas da soberania nacional, portanto, e que, portanto, os órgãos regionais não têm capacidade de decisão sobre elas. Agora, sobre todas as outras, têm uma grande latitude de decisão. E, portanto, cada uma delas tem, tanto a região autónoma da Madeira como os Açores, para além dos parlamentos regionais, tem governos próprios. Governos regionais próprios, com secretarias regionais nas diversas áreas de intervenção política, desde do ambiente até à economia, etc. Nestas regiões autónomas existem também autarquias locais, portanto, câmaras municipais, assembleias municipais e freguesias. E, portanto, este é mais ou menos o nosso, em termos genéricos, o nosso modelo, o nosso esquema de descentralização e desconcentração. A última referência que queria fazer é que Moçambique, segundo julgo saber, terá cerca de 26 milhões de habitantes, um pouco mais talvez, não é? 26 a 27 milhões de habitantes. Tem um território geográfico com uma dimensão muito superior à de Portugal. E, portanto, as questões da descentralização e da desconcentração, nós compreendemos que terão uma grande acuidade, não é? E, portanto, temos todo o gosto, também interesse em perceber a vossa, o vosso interesse por estas questões. Queria dizer que em Portugal temos cerca de 10 milhões de habitantes, 10 milhões e meio de habitantes, um território geograficamente com uma muito menor dimensão que Moçambique. E, portanto, o que temos é um governo nacional, portanto, e uma administração central que tem competências para este universo de cerca de 10 milhões de habitantes. E depois temos uma administração local, que são as autarquias, que, em média, cada município, em média, terá cerca de 30 mil, 30 e poucos mil habitantes, sendo certo que temos municípios com mais de 500 mil habitantes, como é o caso de Lisboa, e temos municípios com algumas centenas de habitantes, como é o caso do Corvo, nos Açores. Portanto, há um leque muito grande de dimensão demográfica de cada um destes municípios, mas se nós fizermos uma conta simples, que é 10 milhões de habitantes ou 10 milhões e meio de habitantes a dividir por cerca de 308 municípios, dará aproximadamente 30 e tal mil habitantes em média por cada município, o que é de facto uma escala muito pequena, o que faz com que haja, pelo menos por parte de algumas pessoas que se têm pronunciado sobre estas matérias, aqui uma, entre os 10 milhões e os 30 mil, a necessidade de uma qualquer capacidade também de gestão e de intervenção. Haverá as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, as CCDRs, que têm, portanto, que não são, no entanto, órgãos desconcentrados, são órgãos, não são órgãos descentralizados, são órgãos desconcentrados, portanto não são eleitos, não têm legitimidade democrática própria, portanto é uma legitimidade própria que lhe é conferida pelo governo, e portanto isto é alvo de um debate entre os vários partidos na Assembleia da República. Há partidos que consideram que devia haver órgãos democraticamente eleitos, diretamente, há partidos que consideram que isso é dispensável e que poderá haver outras formas de organização da descentralização regional, que não necessariamente a existência de regiões administrativas com eleição direta. E, portanto, isto é um quadro do genérico sobre o nosso modelo. É preciso dizer que nós estamos em pleno processo de eleições autárquicas, como certamente os senhores deputados já saberão, que se realizarão no dia 1 de outubro. É um momento muito importante em termos democráticos para o nosso país, porque mobiliza muitos milhares de cidadãos que são candidatos e candidatas nas várias listas, nos vários órgãos autárquicos, e, portanto, é um momento em que há uma grande mobilização cidadã no sentido da participação nas eleições para as autarquias locais, e a nossa comissão parlamentar, que para além de ter como competência tratar das matérias relacionadas com a descentralização, é também uma comissão parlamentar que trata diretamente as questões do poder local, das autarquias locais, e portanto estas eleições para as autarquias locais são-nos particularmente queridas, porque, pelas razões que acabei de referir, mas também porque se prendem diretamente com as competências da nossa comissão. Pronto, fazendo esta breve apresentação, pedi aos seus deputados que procurassem também falar sobre estas questões e procurar responder também à solicitação do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar Moçambicana. E a dar a palavra desde já ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, coordenador nesta comissão desse Grupo Parlamentar, eleito pelo Distrito de Braga. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu depois também irei, se o Sr. Presidente me permitir, dar a palavra à deputada Emília Cerqueira, que complementará algumas das respostas que eu não darei ou que complementará outras que eu assim poderei fazer. Antes de mais, naturalmente, cumprimentar em nome do Partido Social Democrata a vossa visita e a honra que nos concedem em visitar o Parlamento Português. Costuma-se dizer, há um ditado africano, eu digo africano porque não sei de que país é que provém, que diz uma coisa do género, agora estou a tentar-me recordar, se quiseres ir, como é que é, se quiseres ir, eu tinha-o apontado aqui, se quiseres ir depressa, vai sozinho, e se quiseres longe, vai em grupo. Isto é um ditado que se usa muito na maratona. Os atletas de maratona costumam dizer este ditado, que é um ditado, um provérbio africano, que diz que se quiseres ir depressa, vai sozinho, e se quiseres ir longe, vai em grupo. Bom, de facto, é moçambicano. É, eu peço desculpa, não, eu sabia que era africano, mas não conseguia identificar o país. Mas é um excelente provérbio, devo dizer, é um excelente provérbio. E também, em certa medida, se relaciona com este nosso encontro. De facto, nós queremos ir longe, temos que ir em grupo. E ir em grupo significa intensificar as nossas relações de cooperação, entre os nossos dois países, entre os dois parlamentos, e portanto eu acho também em nome do PSD que queria manifestar a nossa satisfação por este acontecimento e por este encontro estar a decorrer. Não é novo, já aconteceu no passado, mas é sempre bom que estes contactos se mantenham, porque eu acho que temos que aprender todos uns com os outros. Indo diretamente agora às questões que eu coloquei, eu não vou conseguir responder naturalmente a todas elas, até porque estaríamos aqui praticamente toda a tarde e não chegaria para fazermos essa discussão. A primeira nota que eu gostaria aqui de deixar era a seguinte. Por vezes faz-se aqui um debate que é interessante, mas é desnecessário. Que é, muitas vezes diz, não, isto não é descentralização, isto é descentralização, aquilo não é descentralização, e andamos aqui a discutir o que é descentralização. E o que é não é descentralização? Bom, eu julgo que é preferível simplificarmos as coisas e dizermos que descentralização se pode operar, desde logo, por via de transferência de competências, em que o Estado transfere de forma definitiva e para sempre um conjunto de competências nas autarquias locais, nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia. Um outro processo, também conhecido, porque depois aí é que entra essa discussão, não é transferência de competências, é a delegação de competências. A delegação de competências é também uma passagem de competências do Estado para as autarquias locais, só que aqui não de forma definitiva, não de forma universal para todas. É contratualizado e até pode ser limitado no tempo. Isto também é uma forma de descentralizar. E depois há a discussão que temos tido, que é a questão da regionalização. A regionalização também é uma pura descentralização. Depois, não confundindo com nada disto, o Sr. Presidente já teve o cuidado de fazer essa referência, é a desconcentração administrativa que também ocorre. E para dizer também que essa descentralização, podendo-se operar por diversas formas, delegação, transferência, regionalização, nada disto é incompatível. Nada, do nosso ponto de vista, é incompatível. Nós podemos estar a fazer um processo de descentralização de competências em que num determinado conjunto de áreas ela é feita através de delegação, noutras ela é feita através de transferência de competências, e nada disto era incompatível se porventura decidíssemos avançar com a regionalização, porque era possível avançar com a regionalização e aumentar a transferência de competências mesmo para os municípios. Portanto, nada disto é incompatível. E não temos que optar por nenhum modelo num determinado momento. Eles até podem ocorrer todos em simultâneo, desde que de uma forma articulada e pensada. Isto era importante referenciar para vos dizer outra coisa que, do nosso ponto de vista, era também aqui significativa. A nossa experiência em Portugal mostra-nos que a descentralização de competências, naturalmente com os acertos devidos ao longo do tempo, tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso. Grande parte dos elementos deste país assenta nas autarquias locais. Não temos a menor dúvida. Assenta no reforço do poder local. E tem sido através... isso tem sido possível através, lá está, depois de um processo evolutivo, porque tem sido evolutivo, ao longo dos anos, de uma forma mais intensa, menos intensa, diferentes governos, diferentes partidos têm advogado a descentralização de competências e ela tem se operado. E ela tem se operado, como eu referi, de uma forma mais intensa ou menos intensa, ao longo dos últimos 40 anos. O grande passo foi claramente em 76, porque antes disso, no processo que tivemos no Estado Novo, o que nós tivemos foi um processo puro de centralismo. Aqui, por seu turno, era contrário àquilo que tínhamos tido na Primeira República. Na Primeira República, em 1910, tivemos um processo de centralização que acabou logo em 1900 e, portanto, com a Constituição de 38, com o Estado Novo. Este processo evolutivo também é importante. A descentralização tem que ser de forma evolutiva, devagar, eu diria mesmo, devagar não significa devagarinho, mas tem que ser devagar para que ela possa ser um sucesso. E aqui é importante associar outras três questões. De nada vale transferir competências para órgãos do Estado local, das autarquias locais, se elas não tiverem meios financeiros. Não vale a pena. Não vale a pena. Depois, a segunda nota é que se as autarquias não estiverem preparadas do ponto de vista dos seus recursos humanos para receber as competências, também não vale a pena. E a terceira nota, também, é que não vale a pena fazer tudo isto e depois não pensar no resto. Pensar em simultâneo que, reforçando competências em diferentes níveis, temos também que pensar noutro tipo de competências que resultarão nos órgãos de fiscalização das autarquias locais. Isto é, se eu concedo um conjunto de enormes competências às câmaras, que são os órgãos executivos, eu tenho de pensar que depois terei que alterar o modelo de funcionamento do órgão deliberativo do órgão fiscalizador. Não basta dizer vamos transferir esta competência e esquecermos que há um órgão que depois, um órgão municipal, igual, portanto, que terá que fiscalizar o órgão executivo. Portanto, é bom também pensar nisso. E é bom também pensar, eventualmente, na alteração às próprias leis eleitorais. Que o sucesso adveio para Portugal em termos de poupança de recursos humanos, sem dúvida, de recursos financeiros, sem dúvida, em eficiência, sem dúvida, em qualidade do serviço público prestado às populações, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Essa é que é a grande vitória da descentralização. O serviço público é um serviço público de qualidade quando é prestado pelas autarquias. Por uma razão muito simples, pela proximidade. O que é facilmente entendível. A proximidade de quem gere toma as decisões mais adequadas às suas populações. Não temos dúvidas nenhumas quanto a isso. Infelizmente, o nosso processo evolutivo que nós podemos lamentar em Portugal, enfim, de uma forma genérica, todos os partidos, é não termos ido mais longe. É sempre possível ir mais longe, nós temos condições para ir mais longe, estamos a trabalhar nisso. Neste momento está a decorrer, como o Sr. Presidente fez referência, um conjunto de diplomas sobre descentralização de competências que dizem respeito a diferentes áreas. Eu apenas me permitirá, Sr. Presidente, com o devido respeito, fazer uma pequena correção. A primeira força política na atual legislatura a apresentar propostas de descentralização de competências foi o PSD. E foi já em três momentos. No momento, é importante dizer, porque sem desvalorizar nenhuma das propostas dos outros partidos, porque são sempre propostas que têm naturalmente a sua valia, nem desvalorizando a do Governo, até porque ficámos todos à espera depois da do Governo para que se iniciasse o processo de discussão neste Parlamento. Mas apenas a correção que de facto foi o PSD, o primeiro partido, a fazê-lo. Isso não significa nada, pode significar apenas também o nosso ímpeto descentralizador e a nossa vontade, mas apenas para clarificar. Sr. Presidente, se me autorizar dar a palavra à Sra. Deputada para fazer outras observações sobre a matéria.
Deputada, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sra. Deputada Elia Sequeira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar a todos. Já agora não disseram, eleita pelo PSD, Círculo de Viana do Castelo, do norte do país também, e aproveito para lhes dar os cumprimentos. E antes de tentar responder às vossas perguntas, deixem-me deixar o sentimento aqui de profunda alegria de ver que Moçambique, na sua jovem democracia, como disse o Sr. Presidente, está representado por todos os partidos em diálogo, que é uma grande alegria para quem tem alguma ligação sempre aos nossos PALOP, no que Moçambique se integra, e portanto é com muita alegria que vejo esta jovem democracia germinar, crescer e fazer o seu caminho com todos os atropelos que naturalmente vai havendo e as dificuldades, mas é com grande alegria. Dito isto, gostaria só de acrescentar duas ou três coisas. Primeiro, porque eu julgo que o Sr. Presidente se esqueceu das áreas metropolitanas, pelo menos eu não ouvi fazer referência, e portanto, para além, o regime de descentralização portuguesa, como já se compreendeu, assenta essencialmente no municipalismo. Dentro do grupo do municipalismo, neste momento, há, desde já foram criadas em 2003, há também o associativismo municipal, digamos assim, que é resultado da associação de vários municípios, tendo-se criado para o país as comunidades intermunicipais, que falou aqui o Sr. Presidente na sua apresentação, e para as grandes áreas urbanas, as áreas metropolitanas. Portanto, temos a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, que apenas existem nas duas grandes capitais, digamos, na capital do Norte e na capital do Sul, nas zonas mais intensamente povoadas urbanas. Portanto, que também é um destes métodos de descentralização, correspondente, grosso modo, porque não temos aqui tempo, ficaríamos aqui muito tempo, às restantes comunidades intermunicipais. Gostaria também de falar, porque foi aqui perguntado claramente pelo Sr. Presidente sobre o financiamento e os impostos. Julgo que isto será bastante importante. Nós temos uma realidade única, que é as freguesias, e mesmo as freguesias têm um fundo próprio, que é o chamado FEF, Fundo Financeiro das Freguesias, portanto, é um fundo próprio de financiamento, peço desculpa, das freguesias, e que é o FEF. Sendo que as freguesias também têm, do Orçamento de Estado, da Administração Central, fundos próprios, tal como têm competências próprias. Embora depois, na prática, muitas das competências das freguesias são por delegação dos municípios e não competências próprias. Fator, aliás, que está neste momento também em discussão, as próprias competências, o alargamento das competências das freguesias, está em discussão quer nas propostas do Governo, quer nas propostas que o PSD apresentou, neste pacote vastíssimo que é o pacote de descentralização que se encontra em fase de discussão. No entanto, o financiamento das freguesias como financiamento autónomo do Orçamento de Estado existe e é uma realidade que não tem a ver com esta discussão que atualmente está no Parlamento. A mesma coisa acontece com os municípios e julgo que é importante, se calhar, referir que temos a chamada Lei das Finanças Locais, que obriga que o Estado, através do orçamento, tenha uma fatia para os municípios para cumprimento desta Lei das Finanças Locais, que tem critérios que estão estabelecidos, quais os montantes, as percentagens, portanto, há legislação própria para que se faça este financiamento. Por outro lado, também, julgo que seria importante esclarecer isto no seguimento das perguntas que fizeram, há impostos locais. As nossas câmaras municipais têm a possibilidade de lançar impostos locais. Não me refiro a taxas, mas sim a impostos concretamente. Nomeadamente o IMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis. Portanto, todos os imóveis, quer rústicos, quer urbanos, do país estão sujeitos a um imposto que varia numa taxa mínima ou taxa máxima, que está estabelecida por lei. Portanto, o município fixa a taxa de acordo com o intervalo que a lei prevê e é uma taxa municipal, essa receita é municipal. O mesmo sucede com o IMT, com o Imposto Municipal sobre a Transmissão de Imóveis, a compra, venda, doação. Portanto, no momento em que se faz negócios e se altera a titularidade dos bens urbanos ou rústicos, também há um imposto, que é este imposto, Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, que é uma receita própria dos municípios. Da mesma forma que a nossa lei prevê que até 5% o IRS, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, cobrado dentro da área do concelho, dos contribuintes daquele concelho, do município, também pode ser arrecadado pelos municípios, sendo que os municípios têm o direito de ficar com esse IRS até 5% da coleta, ou em contrapartida, fixar uma taxa diferente, ou mesmo dispensar essa parte e, portanto, revertendo ela a favor do pagador, do contribuinte dos impostos. É uma decisão municipal e essas são receitas próprias dos municípios. Acrescendo a esta, e julgo que não me esquecerei, portanto, se esquecer os meus colegas dos grupos parlamentares, com certeza falo-ão, temos a derrama. A derrama é um imposto sobre as empresas, que é um imposto também municipal, que as empresas decidem ou não, que também os municípios decidem ou não cobrar esta derrama às empresas que têm a sua sede nos municípios e desenvolvem a sua atividade. Portanto, são formas de financiamento. Sim, sim, como toda. Sobre o lucro, com certeza, aliás, o IRS e o IRC é sobre o lucro, também como todos os impostos. E esta derrama é ou não uma opção de cobrança dos municípios, mas são receitas próprias dos municípios em termos de impostos, que estes impostos são receita própria e, portanto, coletada pelos municípios de acordo com também as suas próprias decisões, digamos assim, dentro de certos parâmetros. Finalmente, apenas queria deixar mais uma nota que eu julgo que seria bastante importante para uma jovem democracia como Moçambique, que, sendo eu mulher, estando nesta Comissão de Poder Local, não poderia deixar de falar, uma das grandes evoluções, para além de todas as que foram aqui ditas, é a chamada Lei da Paridade. Portugal instituiu a Lei da Paridade, que não se aplicava a todos os municípios, nomeadamente tendo em conta o número de pessoas nos mais pequenos, que é a obrigação de um terço dos candidatos ser de sexo diferente. Portanto, não é as mulheres, embora se pense imediatamente que é a lei das mulheres, porque a realidade nua e crua assim o faz ser, na verdade, quer dizer é que não pode haver três homens seguidos ou três mulheres seguidas nas listas, porque tem que alternar, pelo menos, de três em três, um terço tem que ser de sexo diferente, não é das mulheres, mas funciona também ao contrário. Isto é uma das grandes evoluções que, aliás, ainda recentemente foi objeto de apreciação e votação neste Parlamento e, portanto, que foi aprovada para que, a partir do próximo mandato, não havia tempo já, no momento em que foi aprovado, e, portanto, passará a existir a Lei da Paridade em todos os locais, em todos os municípios, freguesias deste país, por forma a haver uma maior justiça real na representação democrática nos nossos órgãos locais, quer das freguesias, quer nos municípios, portanto, quer no Parlamento também, naturalmente, que também se estendeu às empresas, mas para o que aqui nos traz, julgo que esta será uma das coisas mais importantes. E mesmo como última nota, quanto à regionalização, Portugal optou, foi uma decisão dos nossos constitucionalistas de 1976, que no que se referia à regionalização, retirando daqui o caso das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que são já regiões administrativas e, portanto, retirando o caso das ilhas, está decidido constitucionalmente que apenas pode haver regionalização por referendo. E, portanto, até hoje ela nunca aconteceu, porque em 1998 os portugueses chumbaram o referendo da Constituição da regionalização e, portanto, não pode nenhum partido, nenhuma força política, nenhum governo avançar com o processo de regionalização sem que previamente o povo português se venha pronunciar sobre ele em referendo. E, portanto, só se os portugueses votarem o referendo, eu julgo que isto é importante que seja dito, aprovarem o referendo é que pode avançar a regionalização para o resto do país. E julgo que, no geral, portanto, os meus colegas irão, com certeza, só mais uma vez deixar-vos o imenso e enorme prazer que foi ter-vos aqui, receber-vos aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Vou dar agora a palavra ao Partido Socialista e depois também darei a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco. Sr. Deputado
Muito obrigado,
Santinho
Sr. Presidente.
Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleito pelo Círculo Eleitoral da Guarda. Faz favor, Sr. Deputado.
Que é uma zona do centro de Portugal, onde fica a Serra da Estrela, que é a serra mais alta de Portugal continental, de maneira para me situar. Mas eu quero vos dizer que não imaginam o orgulho, a honra que sinto, a alegria por poder estar aqui diante de representantes do povo de Moçambique, quando muita da sensibilidade que me coube eu aprendi na Zambésia, em Quelimane, de onde vim há cerca de 40 e tal anos, ainda miúdo, muito antes de 25 de Abril, no tempo em que em Quelimane, apesar de ser uma terra belíssima junto ao Rio dos Bons Sinais, eu não poder frequentar o liceu acima do 5º ano. Na altura, aliás, fui para o liceu precisamente no ano em que abriu o liceu, a que puseram o nome na altura, João Azevedo Coutinho, que ficava naquela avenida central, onde na altura se construía o Hotel Schwab, e uma grande construção no centro, ao lado das piscinas, de maneira que é uma zona que me é muito familiar e onde eu deixei grandes amigos. A maior parte de vocês ainda não era nascido quando eu vim de lá, mas é uma enorme alegria que eu sinto. Lembrar-me das viagens que fazia pela Zambésia toda, até Morrumbala, até Mopeia, até Marromeu, até Mocuba. A Zambésia, para termos uma ideia, é muito maior que Portugal continente, que Portugal. E, no entanto, naquela altura, Estrada Alcatroada era os primeiros 60 quilómetros entre Climane e Nicodala, não é? Namacurra, perfeitamente. Nem a Mocuba chegava. De maneira que é, para mim, uma alegria muito grande ver-vos aqui como representantes desse povo que eu tanto estimo e a quem tanto devo como português. Eu queria vos dizer que a minha formação básica do ponto de vista da minha atividade política foi ter sido autarca. Fui autarca praticamente toda a vida. Fui 20 anos Presidente de Câmara, mas antes disso já tinha pertencido à Assembleia Municipal, que é o tal órgão fiscalizador, e fui Presidente da Junta de Freguesia da minha terra. Evidente que eu sou daqueles que acredito que o essencial do Portugal que somos, 40 anos depois do 25 de Abril, deve-se à grande escola, à grande formação que recebemos todos nas autarquias locais. Portugal não era o país que é hoje, um país democrático, com uma democracia forte, em que todos nos entendemos, mesmo discordando, se não tivesse havido esses milhares de homens e mulheres que, integrando-as desde as primeiras eleições livres, em 1976, até aquelas que vão acontecer no próximo dia 1 de outubro, tivéssemos aprendido uns com os outros, a respeitar-nos, porque a democracia é isso mesmo, é o respeito de uns para com os outros, pelas ideias. De maneira que o poder local foi, na verdade, uma matriz fundadora que, de alguma forma, nos permite hoje encarar novos desafios com alguma tranquilidade, um dos quais é a regionalização. Se eu vos pudesse, ou me fosse permitido, dar um conselho, dizia logo que haja condições políticas em Moçambique, façam a regionalização. A regionalização foi o maior erro que cometemos até hoje não ter sido feita há 20 anos atrás, quando foi feito o referendo. Na altura, os portugueses havia uma ideia de que isso era uma ideia dos políticos para criar mais lugares políticos, para criar mais clientelas políticas. Foi uma forma de envenenar as pessoas contra a regionalização. E sabe qual é a consequência? Que hoje o país, 20 anos depois de termos chumbado a regionalização, Portugal é um país mais inclinado para o litoral. O interior arde. O interior está despovoado. O interior tem cada vez menos gente, cada vez menos atividade económica. Os jovens fogem de lá, ou vão para o estrangeiro, ou vêm para o litoral. E de maneira que nós não conseguimos equilibrar isso apenas com... Eu costumo dizer, lá na minha terra, que nem que nos dessem o dinheiro todo da União Europeia, há em certas terras que nem uma única atividade económica aparecia, porque já lá não há gente em idade para desenvolver essas atividades económicas. De maneira que se há pecado que cometemos é ter na Constituição um caminho que é a regionalização, não o termos feito até agora. E por isso, independentemente de nós sabermos que isto evoluiu muito. Eu, quando entrei para as autarquias, nem havia lei das finanças locais. Os governos faziam o que queriam, e hoje ainda em muitos municípios acontece o mesmo para com as freguesias. Isto é, era preciso andar de chapéu da mão pelos corredores do poder aqui em Lisboa para conseguirmos arranjar uns sustenzinhos para fazer alguma coisa pela gente da nossa terra. A lei das finanças locais veio modificar e tem vindo a modificar-se. Nós hoje sabemos o que recebemos é, na justa medida, igual ao que recebe o município ao lado. Porquê? Porque as transferências são feitas em razão da população, em razão do território, em razão de determinantes físicas e outras do respectivo município, de maneira que nós sabemos, à partida, com o que podemos contar. Transferências que são feitas do Orçamento de Estado, ou, como aqui já foi dito, os próprios municípios têm a sua autonomia para eles próprios criarem as suas receitas. Isto é, se as pessoas entendem que é necessário fazer-se determinado tipo de melhoramentos em determinado tipo de terra, sabem que as câmaras ou as juntas de freguesia, muito menos, não têm fábricas de fazer dinheiro. o dinheiro tem de vir de algum lado e todos nós sabemos que, ao fim e ao cabo, acaba por vir diretamente das populações. Por isso, a possibilidade de lançar taxas e cobrar determinadas receitas é, na verdade, uma evolução muito grande que se deu. De maneira que o nosso modelo começa na terra pequenina, que é a freguesia, juntam as freguesias e surge um município maior ou menor, mais, com mais população ou com mais área ou menos, e é o município, sem sombra de dúvidas, o cerne de toda a nossa organização política ou administrativa. Recentemente, como já aqui foi dito e bem, foi lançada a ideia de que o associativismo, com a criação das comunidades intermunicipais, para, de certa maneira, dar corpo e dar dimensão à realização de determinados projetos, grandes demais para competirem ao Governo Central, mas pequenos demais para pertencerem ao município, essa ideia é uma ideia que, no meu entender, pode nos criar o tal problema que já repararam que é algo que eu sinto, que é qualquer dia dizer-se, já temos a CIMES e não precisamos de fazer a regionalização, Portugal é um país pequeno, para que é que quer ter tantas regiões administrativas, etc. Mas se nós compararmos as regiões do interior com as nossas regiões autónomas, que são os Açores e a Madeira, os Açores e a Madeira, em 74, quando se deu o 25 de Abril, tinham um nível de desenvolvimento muito mais baixo que qualquer região no interior de Portugal, designadamente Trás-os-Montes ou Alentejo. Hoje não há comparação possível entre a Madeira e o desenvolvimento da Madeira e o desenvolvimento dos Açores e essas mesmas regiões. Então, onde é que esteve a diferença? Somos todos portugueses, o dinheiro é o mesmo, os níveis de desenvolvimento económico são parecidos, os governos são iguais para o país inteiro. Então, porquê é que se desenvolveram? Porque tiveram os governos autónomos a puxar para si, a bater-se junto da administração central para o ter. De maneira que eu acho que a criação da CIMES, temporariamente, pode ser uma boa saída para a concretização de determinados projetos, designadamente num país da União Europeia, em que tem a possibilidade de lhe serem atribuídos fundos vindos diretamente da União Europeia, em que as regiões mais desenvolvidas, no caso concreto, por exemplo, em Lisboa, já não têm direito a candidatar-se a determinados fundos comunitários, porque atingiu um nível de desenvolvimento igual ou parecido com a média da União Europeia. E de maneira que as regiões menos desenvolvidas recebem mais. E isso é muito importante. É muito importante de referir. De maneira que, finalmente, e até para não... Há colegas que certamente quererão falar, dizer-vos a importância do grau da legitimidade democrática. E por isso a importância, e regresso eu à importância das eleições para o poder local, da junta de freguesia ao município, Assembleia Municipal, que é uma espécie de parlamento que fiscaliza, como já foi explicado, a ação do Executivo. Ainda não é perfeito, mas nós queremos caminho para a perfeição e a Assembleia de Freguesia com a Junta de Freguesia. Mas é muito importante termos a ideia de que tudo isto deve funcionar num regime do tal diálogo e da tal transparência que é absolutamente fundamental e a base de tudo. Queria, por isso, agradecer a vossa presença. Certamente que há pontos fracos e pontos fortes no nosso modelo, mas é um modelo consolidado no respeito de uns para com os outros e é assim que eu desejava que acontecesse em Moçambique, onde as carências são maiores ainda do que as nossas e onde, por isso, é preciso, naquele território imenso, 9 vezes maior ou 10 vezes maior do que Portugal, com uma população que é quase o triplo, tivessem a oportunidade de poder chegar às populações das pequenas terras, as mais sacrificadas de certeza absoluta, tal como aqui no grande país que é Moçambique. E parabéns pelo esforço que estão a fazer e muito obrigado por terem vindo aqui à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Santinho Pacheco, muito obrigado pela sua intervenção. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Carlos Barros, que é também do Grupo Parlamentar do PSD, eleito pelo Círculo Eleitoral de Faro, é a região mais a sul do continente português.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Era, de facto, só para me apresentar. Obrigado pela apresentação que já fez. Dizer que nós não costumamos dizer, Círculo Eleitoral de Faro, embora seja exatamente assim, assim é que é correto. Gostamos de dizer do Algarve, porque olhamos sempre para o nosso distrito como uma região e portanto, gostamos de dizer que sou, de facto, um deputado eleito pelo Algarve, mas em rigor é assim. Queria cumprimentar, dar as boas-vindas aos senhores deputados, dizer que nos sentimos muito honrados com a vossa presença, com esta vossa visita à Assembleia da República, nomeadamente à nossa Comissão. Eu estou apresentado, aproveitava só para reiterar o entendimento que aqui tem sido expresso de que o poder local democrático foi provavelmente a maior conquista da nossa democracia e talvez o seu maior fator de desenvolvimento. E também eu, que fui 8 anos vice-presidente de uma Câmara Municipal e que ainda sou atualmente presidente de uma Assembleia Municipal, sinto uma particular orgulho pelas funções políticas que tenho desempenhado e que desempenho a nível local.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Deputado Luís Vilhena, é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é deputado eleito pela Região Autónoma da Madeira. Esta é mesmo descentralizada a sério. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela apresentação. Eu ia, de facto, só apresentar-me e vos dizer que de facto, sou um deputado eleito na Assembleia da República, mas pela Região Autónoma da Madeira, que na Região Autónoma da Madeira temos um governo regional próprio e com também autonomia para as políticas regionais e que são suportadas também pela Assembleia Regional, também com autonomia para legislar numa série de matérias, obviamente excluindo algumas, como a justiça, como já foi referido. E vos dizer que, de facto, obviamente que vocês nos querem também tirar de nós algumas ideias e experiências que pediam para vos ajudar nesse processo de descentralização que pretendem fazer em Moçambique, mas, obviamente, temos que ter em conta a dimensão do país, não é, que é completamente diferente, e também, eventualmente, por isso, como diria o deputado Santinho Pacheco, eventualmente terá de ser ponderada a questão da regionalização num país tão vasto como o vosso, tendo sempre a atenção, acho eu, é uma opinião própria, de que essa delegação de competências ou essa descentralização e regionalização deve ser feita também com alguma prudência para que as competências que depois existam no local existam, de facto, pessoas para assumir essas competências. Porque, de facto, sem o financiamento, mas, por outro lado, também sem as pessoas, a descentralização depois pode, eventualmente, não ter os resultados que todos desejam. Não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dá a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, que é eleita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral do Porto. Aliás, a Sra. Deputada foi Presidente de Câmara também de um município do Distrito do Porto, Trofa, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também é muito, com muito gosto que estou aqui a participar nesta reunião, enquanto membro da 11ª Comissão, para vos receber, nossos irmãos. Não podemos nunca esquecer todas as relações que tivemos e que vamos continuar a ter, com certeza, no âmbito político, económico e cooperação, etc. Portanto, é para nós, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, receber-vos nesta Comissão e nesta Casa e no nosso país. Eu sou Joana Lima, sou do grupo do PS, como do Partido Socialista, como o Sr. Presidente já me teve a oportunidade de apresentar. Sou do Distrito do Porto, penso que o Porto é uma nação, isto não é para se dizer. Portanto, temos lá o FQP que nos dá muitas alegrias. E joga amanhã o Porto. E sou do concelho mais jovem, portanto, o Partido Socialista, como sabem, sempre defendeu, como todos já disseram aqui, e é unânime, toda a oposição teve sempre uma posição muito clara relativamente à descentralização, à regionalização, e, portanto, infelizmente, como também já aqui foi dito, não conseguimos levar para a frente, em 1998, a regionalização, mas
Eu sou, nesse mesmo ano, foi criado o último concelho no nosso país. Nós somos 308, temos 308 concelhos e eu sou oriunda do último concelho a ser criado, que é o Concelho da Trofa, em 19 de novembro de 1998. Portanto, é com muito orgulho que pertenço, fui presidente da Câmara do mesmo concelho. E que, portanto, houve esta evolução, foram criados três concelhos já há muitos anos, penso que desde a reforma do Museu da Silveira, que não havia a criação de municípios novos, e nesse mesmo ano foram criados três novos municípios, dois a norte, um no distrito de Braga, um no distrito de Porto, que é a Trofa, e um no distrito de Lisboa. Portanto, dizer-vos mais uma vez, praticamente já foi tudo dito, já muito se disse sobre o municipalismo, sobre a descentralização, sobre a regionalização, sobre os vários órgãos de poder do Estado português. E resta-me desejar-vos uma boa estadia, que tenham muito proveito do conhecimento técnico, político e também da nossa, desfrutar do nosso país, que já tiveram com certeza a oportunidade de ver alguma coisa e que é um país magnífico. E desejar-vos muitas felicidades para o vosso país, uma boa viagem e obrigada pela vossa visita.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Dou a palavra agora ao Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queremos agradecer pela grande aula que aqui tivemos, pelas exposições aqui feitas, as explanações aqui partilhadas da experiência de Portugal. Assim, de maneira muito breve, só gostava também de partilhar um pouco o nosso modelo moçambicano para perceber onde é que estamos e para onde é que vamos. Como sabem, Moçambique é um país jovem, que nasceu da independência em 1975. A nossa história sobre o processo da luta da independência é comum. Portugal também tivemos forças progressistas que acabaram criando a situação do 25 de Abril, que é uma conquista comum dos dois povos. E muito cedo, a partir de 1982, Moçambique iniciou com o processo da democratização, que teoricamente o processo da democratização, os teóricos dizem que tem três fases, né? A fase da liberalização, a fase da transição democrática e a fase da consolidação democrática. Nós, Moçambique, neste momento praticamente estamos na segunda fase. Apesar de termos iniciado a transição democrática, ainda precisamos de amadurecer o processo da transição democrática e concluir a transição democrática, mas estamos num processo em que simultaneamente já temos que avançar para a terceira fase da democratização, que é da consolidação democrática. Nós temos a partir de 1990 uma constituição multipartidária e em 1992 tivemos a assinatura do Acordo Geral de Paz entre o governo e a RENAMO. Em 1994 tivemos as nossas primeiras eleições gerais multipartidárias, em que o Presidente e a Assembleia da República são eleitos por sufrágio universal, igual, direto e secreto, período. E em 1998 tivemos as nossas primeiras eleições autárquicas, em que é eleito o Presidente do município, é eleita a Assembleia Municipal, e o Presidente do município, uma vez eleito, constitui o seu Executivo. E uma parte dos membros do Executivo vem da Assembleia Municipal. E adotou-se um princípio do gradualismo, em que de eleição em eleição, o Parlamento, através de uma lei, aprova quais são os novos territórios a serem municipalizados. No processo de evolução constitucional do Estado moçambicano, tivemos uma revisão constitucional em 2004. Do processo da revisão constitucional de 1990 a 2004, foi instituído um poder intermédio a nível provincial. Melhor dizendo, foi prevista a instituição de um poder intermédio a nível provincial, que chamava-se órgão de representação e participação democrática, algo próximo a isto. E durante muito tempo não se chegou a concretizar qual era a natureza e a essência desses órgãos de representação democrática. E numa evolução constitucional consagraram-se as assembleias provinciais. Portanto, temos em cada província eleição para membros da assembleia provincial. Porém, este passo dado de consagração da eleição e de instituição de assembleias provinciais, que diremos que corresponderia a órgãos de um poder fiscalizador, deliberativo, ou não propriamente legislativo, mas pelo menos normativo, entre aspas, porque o poder legislativo está centralizado. Não foi acompanhado também pela instituição, ao nível do executivo, também de um órgão com legitimidade democrática direta decorrente de 1% de sufrágio. Então ficamos com um sistema, digamos que, quase que incoerente, em que temos, por um lado, um governo provincial que não tem legitimidade democrática, portanto não é eleito e não decorre de um processo de descentralização, mas decorre mais de um processo de desconcentração administrativa, porque é uma extensão, uma representação do governo central. Entretanto, é fiscalizado por uma assembleia provincial que é eleita por sufrágio direto, igual, secreto. Então, temos uma assembleia provincial com uma legitimidade democrática, né, direta, e um governo provincial, tanto nomeado. Então, isso cria uma certa, entre aspas, uma certa incoerência no sistema, porque deve haver um paralelismo, deve haver igualdade em termos de legitimidade dos dois poderes, e, aliás, o poder com legitimidade democrática acaba, entre aspas, tendo mais força, devia ter o seu poder com mais força. Mas o sistema ficou, de certo modo, a tal transição inacabada. É uma das manifestações da transição inacabada. E neste momento estamos no processo de encontrar o melhor modelo para a instituição de uma legitimação democrática dos órgãos executivos provinciais. De modo a que entre as autarquias e o Estado Central haverá um poder intermédio, projeta-se um poder intermédio, que poderá ser, porque ainda são hipóteses de trabalho, poderá ser os governos provinciais. Isto, obviamente, vai significar uma alteração na arquitetura de todos os poderes do Estado, na engenharia dos poderes, conferindo mais poderes a estes órgãos que passarão a ter legitimidade democrática e também conferindo mais autonomia para que possam exercer a autoridade e possam, de facto, representar e ser mecanismos de partilha de poder, de partilha da riqueza, de partilha. Bom, neste momento, do ponto de vista constitucional, estão previstos dois níveis de autarquias, ou estão constituídos. Existe um nível chamado municípios, que corresponde às autarquias das cidades e das vilas, e existem as chamadas povoações, que são autarquias que, do ponto de vista constitucional, correspondem às sedes dos postos administrativos, que seria mais ou menos as freguesias para a realidade portuguesa. Entretanto, apesar de estar hipoteticamente previsto na Constituição, na prática nunca foi ainda, não foram criados este nível de... Temos um único caso neste momento de um município. Bom, aquele não é povoação, é mesmo município. Porque o município do posto administrativo chama-se mesmo povoação. Ali não é povoação, é mesmo município do Vilé. Então, ainda não foi criado esta autarquia do nível do sede do posto administrativo chamado povoação. Só está previsto em teoria. Existe uma outra disposição constitucional que permite que se criem outras categorias de autarquias. Para além dessas duas expressamente consagradas na Constituição, que é o município para cidades e vilas e a povoação para a sede do posto administrativo, a Constituição abre, do ponto de vista hipotético, a possibilidade de o legislador poder criar outras categorias de autarquias. Portanto, é mais ou menos este sistema que nós temos. Portanto, expressamente temos autarquias de cidades e vilas. Portanto, todas as cidades capitais de Moçambique são municípios. Todas as sedes, se fosse o caso, diríamos todas as sedes distritais, mas aí já não necessariamente. Portanto, temos todas as capitais provinciais. Portanto, no total são 33. 53. Então, estamos com 53 municípios ao nível do país. E de eleição em eleição tem sido gradualmente, através de critérios e debates políticos, opções políticas do Parlamento, têm sido eleitos novas unidades territoriais que ascendem a essa categoria do município. Mas o grande debate neste momento em termos de descentralização está situado mais ou menos ao nível provincial. E uma das questões que urgiu neste debate, para além da questão própria da transição democrática inacabada, né, em que temos uma Assembleia Provincial eleita, né, que fiscaliza um governo provincial nomeado, temos um problema político que se pretende resolver, que é o problema do nosso sistema eleitoral, que é o sistema de para a eleição dos parlamentares, o sistema de representatividade proporcional, representação proporcional. Enquanto que para a eleição do presidente é o sistema da maioria. O que sucede? É que há que encontrar-se um modelo equilibrado que permita que as manifestações das intenções de voto expressas durante a votação possam resultar em alguma configuração de representação desses desejos ao nível da constituição dos órgãos ao nível provincial. Explico de outra forma. Temos eleições para o Presidente da República, para a Assembleia da República, para as Assembleias Provinciais. Nem sempre o mesmo partido consegue ter maioria em todas as províncias. Há umas províncias, uma província, um partido tem maioria, em outras, outra. Então, neste momento, o debate se coloca é como valorizar esta expressão política desta diferenciação. Então, o modelo que estamos a tentar adotar vai permitir que as várias províncias, os sentimentos dos cidadãos possam se refletir na constituição dos órgãos executivos.
Esse cálculo mesmo político é igual ao mundo inteiro.
Exato.
É igual ao mundo inteiro.
Muito bem. Então, nós estamos muito fora do que o mundo está, do caminho que o mundo está a seguir. Estamos mais ou menos a trilhar pelo caminho que o mundo está a seguir. Estamos à procura de um modelo adequado às particularidades de Moçambique, né? Não vamos necessariamente copiar nenhum modelo. Nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo é acabado. Mas queremos nos inspirar no direito comparado, nas várias experiências, e tendo em conta que há uma realidade concreta nossa, chamada Moçambique, e podemos encontrar mais ou menos um modelo moçambicano, ajustado às especificidades de Moçambique, para aprofundarmos a descentralização nesta vertente do poder intermédio entre as autarquias e o governo central. E já houve vários cenários, várias hipóteses, mas felizmente chegamos a um nível de amadurecimento e de evolução do debate político, em que primeiro há um consenso sobre a visão clara de que a descentralização é o caminho certo. Este é um consenso irreversível. Agora, neste momento, já se encontra é qual é o melhor modelo de descentralização, de que forma fazemos essa descentralização para a próxima etapa que se pretende deste poder intermédio entre as autarquias e o poder central. Naturalmente que não será, a longo prazo, uma questão de mera instituição deste poder executivo a nível provincial. Significará uma reinvenção de todos os outros poderes, uma reinvenção da organização dos poderes do Estado aos outros níveis, para garantir a coerência e a integridade do sistema, senão fica apenas um sistema somatório de órgãos difusos e que depois entre eles pode haver deficiência em termos de funcionamento íntegro dos diferentes órgãos do Estado. Mas nós queremos também, realmente, acima de tudo, agradecer. Sabemos que estão com pouco tempo, estão na semana inaugural, né, da sessão parlamentar, e não é fácil vir à Europa encontrar uma comissão inteira reunir com ela. Já trabalhamos, já tivemos várias oportunidades de vir ao Parlamento Português, já tivemos várias oportunidades de trabalhar em vários outros parlamentos na Europa, mas, honestamente falando, esta é a primeira vez que temos a honra e o privilégio de reunir com uma comissão especializada. Portanto, sentimos-nos particularmente honrados, portanto, é para nós um momento histórico bastante exaltante. Nós não esperávamos, por aquilo que tem sido a prática, encontrar deputados reunidos à nossa espera. Geralmente temos encontrado o presidente da comissão e muitas vezes isso criava-nos certas dificuldades em compreender porque a parte moçambicana, quando recebemos um deputado português ou de qualquer nação, a nossa experiência, a nossa prática é paralisarmos os trabalhos da comissão e toda a comissão reúne-se para receber o visitante com todas as honras. E desta vez sentimos este nível de hospitalidade, de reciprocidade. Então o encontro para nós tem um valor histórico, um valor simbólico, muito, muito mais do que podem imaginar. Portanto, nós sentimos-nos mais honrados ainda, muito, muito mesmo, até orgulhosos por termos tido esta oportunidade ímpar de reunir com uma comissão permanente especializada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também a presença de todas as senhoras deputadas, dos senhores deputados, dizer que o Parlamento Português e a Assembleia da República, esta comissão está inteiramente disponível para colaborar com o Parlamento moçambicano e com a vossa comissão. Teremos certamente outras oportunidades para nos encontrarmos e para conversarmos e queria mais uma vez dizer-vos que é também um grande prazer, uma grande honra receber as senhoras deputadas e os senhores deputados do Parlamento moçambicano aqui na nossa casa, que é também a vossa casa. Visitem-nos sempre que quiserem. Muito obrigado, sim. Muito obrigado.
E se nos permitirem... Obrigado.